Boa tarde, Srs. Deputados. Bem-vindos. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Não sem antes cumprimentar o Sr. Secretário de Estado de Energia, Sr. Sr. Sanches, que é um redobrado prazer tê-lo na nossa comissão. Será a primeira de muitas, assim espero. Não só porque é um homem da casa, porque é também um amigo. E, portanto, hoje teremos dois requerimentos e um pedido especial do Sr. Secretário de Estado, que tem uma apresentação. E o fato de ter uma apresentação, teremos inicialmente uma ligeira tolerância, que é só para o Sr. Secretário de Estado, não será para os grupos parlamentares. Essa será uma tolerância habitual e sabem que é muita, mas porque é a benefício dos dois requerimentos e da questão que o Sr. Secretário quer apresentar. E, portanto, passaríamos a palavra ao Sr. Secretário de Estado por uma primeira intervenção, depois seguiríamos ao subscritor do primeiro requerimento, que é o Partido Socialista. Faríamos a grelha normal de 8 minutos com respostas individuais, depois mais 5 minutos com respostas individuais e, obviamente, uma terceira ronda, se sentir a necessidade disso, individual, por cada grupo parlamentar e por deputado. Portanto, para não perdermos mais tempo, podemos sair de ter tempo para todas as perguntas e respostas. Se o Sr. Estado tem a palavra. Não sei se estão todos a ver, se é preciso reduzir a luz, estão todos com os seus jornalistas, cumprimentar-vos, estão... Ok, muito obrigado. O Sr. Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os seus deputados. E gostava de, sobre os temas que a Comissão entendeu ser necessário prestar algum tipo de informação, dizer desde já que é com todo o gosto que aqui estou, não só pela razão mais óbvia, que é de prestar contas, mas também pelo facto de vir à Assembleia da República, que é sempre importante, e também valorizar muito o trabalho que os parlamentares fazem, e em temas como este, como o tema da energia, que é muito relevante pelo ponto de vista de dar um contributo a uma área que precisa muito de atenção política, não só do Governo, mas também de todos os players neste setor. Os temas que foram solicitados que se fossem avaliados são um que tem a ver com a questão da prospeção de petróleo. Eu gostava de dar qual é que é o panorama atual do que é que temos neste momento em termos de concessões. Portanto, essencialmente estamos a falar de uma concessão a sul do Algarve que está, é mais do que uma concessão, mas que tem a ver com um consórcio entre a Repsol e a Partex, com evidentes potenciais, segundo os especialistas, de reconhecimento de gás natural. Isto faz todo o sentido na medida em que, digamos que na contiguidade, a sul de Espanha, existem precisamente já exploração de petróleo e de gás, e, portanto, esta questão faz sentido que esta prospeção tenha futuro nesta questão. Temos outra ao litoral do Alentejo, especialmente da Costa Vicentina, que tem especialmente a ver com petróleo, e temos depois duas onshore, uma na zona do Oeste, essencialmente, e penso que pelo mapa reconhecerão quais os locais, e outras duas que têm a ver com uma boa parte do Algarve, que é onshore. Portanto, este é o panorama que eu depois posso dar, de uma forma mais específica, dar informações sobre esta questão. Isto não é uma situação nova no nosso país. Desde o século XIX que o país tem tido prospeção de petróleo, nunca tivemos como país sucesso nesta questão, mas, portanto, dizer que não é uma situação nova. Há, digamos que nos últimos anos, um maior interesse por parte de grupos relevantes neste setor. Estamos a falar de multinacionais com experiência, multinacionais já bastante relevantes, que estão a fazer e estão interessadas nessa prospeção no nosso país. Esta é, digamos, que aquela que tem sido mais discutida, é precisamente aquela que tem a ver com cerca de 48% do território onshore do Algarve, e, portanto, que foi concedida a uma empresa que é a Port Fuel e da qual, como sabem, eu levantei algumas questões que têm a ver com a regularidade, quer da forma como foi constituído o contrato, quer da forma como, efetivamente, ele está a ser acompanhado. E sobre isso dizer-vos que aquilo que eu requeri na altura, esta informação será toda disponibilizada aos seus deputados, nomeadamente a destes quadros, que têm informação muito relevante, nomeadamente como é que foi a forma de escolha dos concorrentes, o que é que estamos a falar em termos de rendas para o Estado. Não estão aqui consideradas as royalties, porque as royalties têm a ver com o facto de ser encontrado efetivamente petróleo ou gás natural. E, portanto, estamos a falar de situações destas. Todos estes contratos são processos, são contratos, estes casos do offshore, têm anos no nosso país, têm algum tempo no nosso país, com exceção de um deles, que é o mais recente do consórcio da Repsol, que é um contrato assinado em 2015, mas todos os outros são anteriores. E, aliás, queria dizer que neles, em qualquer um dos governos anteriores, houve uma especial atenção à forma como foi articulada o início de trabalhos com os autarcas. E, portanto, essa é uma questão que eu tenho conhecimento, quer nos governos mais recentes, quer nos anteriores, houve uma articulação muito, muito, a meu ver, bem feita com as autarquias, no sentido de que esta questão fosse acautelada, o conhecimento por parte das populações, a experiência transmitida desse ponto de vista. E estamos a falar do offshore, estas são as do onshore, que são as mais recentes e, portanto, que também têm sido mais debatidas. Em relação ao petróleo, era essencialmente isto que eu vos queria dizer, dar-vos este ponto de situação. A Assembleia da República tomou uma deliberação, uma recomendação na última semana, como é evidente, o Governo acatará as deliberações tomadas pela Assembleia da República, sendo que também fica claro que nesta questão há um ponto que eu acho que é essencial, que é o seguinte, que é, penso que ninguém está, não sente que é necessário que o país reconheça da melhor forma possível quais os recursos que tem. Isso é muito importante para o futuro, esse conhecimento, e portanto gostava também de dar aqui a minha percepção dessa questão. Parece-me a mim que neste ponto é muito importante que o país tenha a minha percepção de que a atual legislação está completamente ultrapassada e que necessita de uma revisão profunda, que o Governo, aliás, já iniciou, no sentido de haver um novo diploma quanto a esta questão, que nos parece que não dá todas as garantias quanto a isso. Aliás, sobre isso, por minha iniciativa, eu solicitei ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República um parecer precisamente sobre os contratos do onshore no Algarve e pedi mais esclarecimentos, porque os esclarecimentos não são ainda todos disponibilizados. De qualquer forma, aquilo que a Procuradoria entende é que é possível, com o atual quadro legal, e não é a percepção que eu tenho sobre isso, mas é a visão do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, é de que é possível atribuir concessões para prospeção de gás e petróleo num quadro, se estarmos a falar de uma empresa que não tem experiência, e num quadro de uma empresa que não tenha apresentado os documentos que a lei considera necessários. Entende-se que nessa questão estamos perante um ato discricionário por parte do Governo. De qualquer forma, nós não estamos satisfeitos com todas as respostas que foram dadas, continuamos neste trabalho de não só salvaguardar da melhor maneira possível o interesse público, mas também de, acima de tudo, garantir que haja uma tranquilidade por parte, quer das populações, quer por parte dos autarcas, porque estamos efetivamente a falar de uma situação de sabermos quais os recursos que o país tem. E isso é absolutamente essencial num país como o nosso, que precisa de o saber. É essencial que o saibamos. Isso parece-me que é evidente. Agora, num quadro que seja um quadro que dê estas garantias todas às nossas populações e aos nossos autarcas. E, portanto, sobre isto, eu te queria também afastar o quadro de dizer que vou entrar numa situação de apresentação de rescisão de contratos, porque eu não sou favorável a que se dê benefício ao infrator. E se este processo é um processo que eu acho que não correu da melhor maneira, eu acho que temos é de ser o mais exigentes possíveis para que o interesse público seja absolutamente salvaguardado. Sobre a questão da eletricidade, eu gostava de dizer o seguinte. Qual é que foi o cenário que nós encontramos há cerca de 8 meses quando iniciamos funções? Iniciamos, como se pode ver neste gráfico, o preço da eletricidade mais caro da União Europeia em termos comparativos com o poder de compra. E, portanto, significa que há muito a fazer no setor da eletricidade. Esse foi um tema que hoje que se coloca aqui muito por via do déficit e da dívida tarifária, que, como sabem, ronda os 5 mil milhões de euros. Declarados são mais de 4,7 mil milhões, mas depois há algumas questões que estão por identificar, nomeadamente a forma como se repercute ou não a SESI nos QMECs, questão que não está ainda definida e, portanto, para nós é muito relevante. Eu gostava de dizer que na estrutura dos custos do sistema, mais de metade está na energia, mas depois há uma parte muito considerável dessa mais de metade que tem a ver com valores que têm a ver com subsidiações. E essas subsidiações acho que merecem de todos nós a nossa atenção, algumas porque são efetivamente política energética que é muito relevante e que é importante para o país, e hoje, se nós somos um país que do ponto de vista da energia renovável é um país que é um exemplo para muitos outros, é verdade que isso tem um custo que tem sido repercutido nas tarifas das famílias. E é bom que todos nós tenhamos essa percepção de que isto efetivamente é uma das questões que temos. Depois, eu gostava de vos dizer que a estrutura de preços em cada uma das situações onde falamos, quer falemos ou muito alta tensão, média tensão, baixa tensão normal ou cada um dos outros grupos, há algumas variações que todas elas têm a ver muito com, no fundo, alguma proteção que me parece absolutamente legítima, normal e desejável, e que tem a ver precisamente com os setores mais produtivos e os setores exportadores do nosso país. Gostava de, sobre isto, dizer que, por determinação da Assembleia da República, o Governo pediu à ERC a realização de um estudo sobre a garantia de potência, e sobre isso ainda antes referir o seguinte, referir que, se nós compararmos os preços médios do que estamos a falar ao nível do que é praticado em Portugal, os preços mais altos estão efetivamente, e muito acima da média, estão no fotovoltaico antigo e estamos a falar também ao nível da microgeração. E, portanto, são questões que eu gostava de partilhar convosco. Eu não queria exceder muito o meu tempo e, portanto, vou apressar um bocado, podendo voltar outra vez ao tema. Mas gostava de dizer quais é que são as medidas que nós, neste momento, estamos a tomar. Solicitámos à ERC um estudo para que o gás do AGC seja, que é do sistema, seja utilizado pela central da Turbogás, passa a ser vendido diretamente em vez de consumido para a produção de eletricidade, tendo essa opção um custo avultado para o sistema. Estamos a, aqui convosco precisamente, a iniciar o processo de revisão da metodologia da atribuição de garantia de potência, que era feito de uma forma administrativa e que nós entendemos que está na altura de passarmos para outra forma. Aliás, do ponto de vista da União Europeia, nem de outra forma seria possível fazê-lo. E, por outro lado, tudo aquilo tem sido licenciado ao nível das renováveis e aqui há que dizer o seguinte, houve um bom trabalho ao nível legislativo no Governo anterior que possibilitou essa nova medida, mas também ao nível da capacidade técnica que hoje é possível produzir eletricidade sem subsidiação, nomeadamente no solar. E com este Governo já são 180 megawatts que estão licenciados no solar, no sul do país, o que significa que é uma grande oportunidade em termos de não subsidiação. Sr. Presidente, dizer-lhe o seguinte, principais limitações do atual sistema de garantia de potência é, como disse, a fixação do preço por via administrativa, discriminação entre as diversas tecnologias e soluções existentes e a desconsideração do contributo das interligações no contexto da segurança do abastecimento. Custos do atual sistema, o montante que neste momento está deixado pela última portaria deixada pelo anterior Governo, são 665 milhões de euros, o que exige da nossa parte uma atitude de muito rigor, nomeadamente porque estamos a falar na garantia de potência do seguinte, estamos a falar de um subsídio àquilo que é a produção. E se nós em Portugal temos hoje precisamente demasiada produção ao nível elétrico, Não faz sentido que a subsidiação seja feita de uma forma administrativa. Poderá sê-la feito por um ganho para o sistema, mas se o for feito de uma forma que nos dê a garantia de que há concorrência entre os operadores. Sr. Presidente, eu ficava por aqui, estando disponível, como é evidente, para as questões. Houve alguns pontos que eu não referi, mas este PowerPoint e qualquer outra explicação estará sempre disponível da nossa parte. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ficamos a aguardar o PowerPoint para podermos distribuir ainda em tempo útil aos senhores deputados. De qualquer maneira, passamos já a palavra à bancada do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, senhores deputados, em primeira instância, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Energia, também a equipa técnica que o acompanha, sublinhando a vontade e a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado para debater os temas da energia nesta comissão, porque estamos muitas vezes habituados a que os membros do Governo venham aqui a requerimento, e neste caso, sublinhar, que é um próprio requerimento, uma das peças que estamos aqui a debater é um próprio requerimento do Secretário de Estado para vir debater o problema da garantia de potência com os senhores deputados. Depois, começar pela questão do déficit tarifário. Como muito bem foi dito, o déficit tarifário ronda aos 4,7 mil milhões de euros oficialmente, poderá chegar aos 5 mil milhões de euros, e isto é um cenário que preocupa o Partido Socialista. Por isso, gostávamos de questionar o Governo, que políticas tem o Governo para combater o déficit tarifário. Estamos num momento de viragem. O próprio Presidente da Entidade Reguladora, aqui nesta Comissão, há uns meses atrás, em janeiro, disse que este era um momento de viragem. Por isso, sublinhamos o grupo de trabalho criado pelo Governo e questionamos que medidas, que práticas é que podem ser concebidas para combatermos o déficit tarifário. E se o cenário que a Entidade Reguladora nos apresenta, nomeadamente de em 2025, o déficit tarifário poder ser nulo, se é possível, se não é possível. Toda a gente conhece e também sabemos alguma demagogia que atravessa este tema, mas o déficit tarifário também resultou de uma necessidade de investimento e, por isso, se os investimentos são ou não prioridade e que se pode ou não ser combatido o déficit tarifário existindo investimentos. Depois, em relação à garantia de potência, e como foi dito aqui pelo Sr. Secretário de Estado, estamos a falar de um valor superior a 600 milhões de euros, se nada for feito. Dados que o anterior Governo deixou são valores superiores a 600 milhões de euros até 2032 para subsidiação de produção elétrica, quer do ponto de vista de térmico, quer do ponto de vista de energia hídrica. Questionar que medidas, como muito foi já foram aqui apresentadas, mas alongar a explicação das medidas a apresentar para combater e para diminuir este incentivo. Do ponto de vista das diretivas comunitárias, não é a forma correta de fazer subsidiação apenas do ponto de vista administrativo, tentar procurar quais são as formas corretas de subsidiar quer a energia térmica, quer a energia hídrica, depois responder perante essas medidas como é que podemos conseguir baixar esta garantia de potência que o anterior Governo nos deixou em 632 milhões de euros. Depois, vamos falar de uma proposta, de uma medida que o Governo apresentou em 2010, sim, o anterior Governo do Partido Socialista, que o anterior Governo praticamente não mexeu, falava-se em cerca de 500 mil abrangidos, não chegaram aos 100 mil, estou a falar da tarifa social, quer na área de eletricidade, quer na área do gás natural. Questionar o Sr. Secretário de Estado quais eram os dados reais na data de tomada de posse do Governo sobre a tarifa social e dizer que este Governo em poucos meses fez o que o Governo PSD-CDS nesta matéria não fez em 4 anos. Uma medida que visa apoiar os clientes vulneráveis, que visa apoiar quem mais necessita. Estamos a falar e a confirmar, e também pedi ao Sr. Secretário de Estado para confirmar estes dados, mais de 630 mil clientes e consumidores na área de eletricidade e mais de 31 mil na área do gás natural. Sobre quem é que incidirão estes custos? Se estes custos serão da responsabilidade do Governo ou serão da responsabilidade das empresas? O PS sempre defendeu esta medida, esteve no pioneiro desta medida, outros falaram, outros prometeram e não cumpriram. Quando é que os consumidores vão começar a sentir a baixa destas tarifas, visto serem aplicadas a partir de 1 de julho, e também saber se questões como o anterior Governo colocou diversas vezes da proteção de dados estão ou não resolvidas e como foram resolvidas. Já agora, questionar se o Governo, para implementar esta medida, fez digamos, outsourcing, ou foi com a prata da casa, através da administração pública, através do próprio Direção-Geral de Energia e Geologia, ou se foi através de contratação de empresas externas. Depois, uma das matérias que foram aqui colocadas recentemente teve a ver com a baixa do preço do gás natural, na casa dos 18,5%. É um bom caminho, preconizamos isso para todo o setor da energia, solicitamos ao Governo que, de diversas formas, tente procurar quer a energia elétrica, quer o gás natural, baixem os preços. Bem sabemos que a energia tem que ter algum custo, a sustentabilidade e as políticas de sustentabilidade assim o obrigam, contudo, a energia em Portugal é demasiado cara. A energia elétrica está um pouco acima da média europeia e o gás natural é um dos gases, era até esta última baixa um dos preços mais elevados da Europa. Por isso, porque os consumidores, quer os consumidores de particulares, quer as indústrias, porque todos são consumidores de energia, necessitam de serem apoiados e necessitam de uma política concreta que responda a esta baixa. Depois, outra questão que nos preocupa, tem a ver com o gás de botija e com a igualdade de tratamento. Em sede desta Comissão Parlamentar, ouvimos o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência falar sobre o gás de botija e sobre as preocupações que o gás de botija lhe colocava. Estamos a falar de uma área que corresponde a mais cerca de 70, 75% dos clientes de gás. Os benefícios da liberalização do setor chegaram aos clientes de gás natural e não chegaram aos clientes de gás de botija. Tentar compreender o que é que o Governo está a fazer para responder a este problema, o que é que está a ser feito, porque os consumidores de gás de botija, entre eles estão muitas vezes os consumidores mais vulneráveis, merecem uma resposta e merecem ser defendidos. Depois, a nível de preços, também acreditamos que as interligações com Marrocos, que têm sido faladas, sejam importantes e sejam positivas. Se essa interligação com Marrocos poderá permitir uma baixa de preços na energia e também compreender se finalmente Portugal e a Península Ibérica vão deixar de funcionar como uma ilha. Para isso também é importante que França atue, porque França realmente tem sido a grande responsável por Portugal funcionar como uma ilha e tentar compreender qual é que é o ponto de situação. Depois, também gostaríamos de aproveitar a presença do Sr. Secretário de Estado na Comissão de Economia para sublinhar que as políticas das renováveis têm sido importantes. E se muita gente no passado atacou com alguma demagogia e populismo as renováveis, a verdade é que, segundo os dados da APREN, no último ano 46 dias foram assegurados por energias renováveis. Gostaríamos de saber que outras fontes estão a ser utilizadas, qual é que é a percentagem de energia renovável que está a ser utilizada ou não, e também compreender se realmente Portugal não precisa de outro tipo de energias, que muitas vezes são caras a alguns grupos parlamentares, nomeadamente no passado foram, nomeadamente a energia nuclear, e bem sentimos, basta ver os problemas que a Almaraz nos traz, os problemas que poderá ser uma energia nuclear em Portugal, defendemos as energias renováveis, defendemos as energias limpas, e compreender se tem tudo sido feito nesse caminho. Para finalizar, e aproveitando a presença do Sr. Secretário de Estado, foi recentemente apresentado à Assembleia da República um documento que também tem alguma da sua responsabilidade, não sendo diretamente desta Comissão, mas também gostaríamos de compreender, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esse ponto de situação, que tem a ver com o gasóleo profissional. O gasóleo profissional é um tema relevante, e que da parte do Partido Socialista queremos que avance com toda a velocidade e questionar porque é que também não tem avançado e quais são as responsabilidades de quem não leva o tema a avançar tão rapidamente como as empresas necessitam. E disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, cumprimento e agradeço as suas questões. Sobre a questão da garantia de potência, eu penso que a questão que eu gostava de referir é o seguinte. Nós temos, efetivamente, uma subsidiação através da garantia de potência desde 2010. Em 2012 ela foi suspensa pelo Primeiro Secretário de Estado do anterior Governo, depois foi retomada e veio a entrar num crescimento bastante grande que vai chegar a estes 663 milhões se nada fizermos em relação a essa questão. E, portanto, eu acho que este debate e recolher também nesta Assembleia da República, em sede parlamentar, a posição de cada um dos partidos, é muito relevante, sob pena de darmos um contributo muito grande para que percamos o controle daquilo que tem a ver com o déficit tarifário. E sobre a questão do déficit tarifário, eu gostava ainda de referir uma outra questão, que tem a ver com a questão dos juros do déficit tarifário. Eu gostava de vos dizer que aquilo que estamos a falar de dívida tarifária é aquilo que está neste gráfico aqui, em que chegaremos a 2017, se nada se fizer, com um valor absolutamente recorde quanto ao crescimento da dívida tarifária e quanto aos encargos da dívida. Isto tem acontecido porquê? Porque ao longo dos anos tem sido diferido para o futuro o sobrecusto das PREs. Ou seja, em vez de se fazer o pagamento naquele ano, vá lá no ano a seguir, tem-se colocado isto sempre para anos futuros. E aquilo que nós encontramos, como podem ver, 2014 é o ano, nós estamos a falar em 2015, com 1.400. Vai subir por aí acima 2015 e 2016. E quero transmitir aos seus deputados que vejo com muita preocupação os números que este ano vamos ter, não só por esta razão, mas também pela questão dos próprios juros do déficit tarifário. Ao longo dos anos, nós temos estado a pagar 6,3%, 5,3%, 4,8%, 3,0%, 2,2%. Daí que tínhamos criado um grupo no sentido de avaliar quais é que são as medidas que temos para conseguir baixar estes juros. Porquê? Eles são pagos a estes valores pelos consumidores, mas as empresas, e neste caso a empresa, que é a EDP, que o recebe, consegue sempre colocá-la bastante mais baixo do que isso. E aquilo que neste momento, em face do estudo que fizemos, nós entendemos que esse ganho para o futuro deve ser dividido entre as duas partes. Deve ser dividido entre os consumidores devem ter ganhos nesta questão. Este é um objetivo que nós temos pela frente. O governo anterior, ao longo dos anos, foi beneficiado pelo descida dos juros do que temos aqui, de 6% para 2%, mas nós não podemos voltar a entrar nesta situação em que o grande problema que temos atualmente na dívida tarifária são, precisamente, os juros que ao longo dos anos ficaram comprometidos, em especial porque fomos repercutindo aquilo que é a produção renovável para o futuro e não o fizemos logo no ano em que o devíamos ter feito. Portanto, em relação à questão do déficit tarifário, eu penso que são questões que eu deixava aqui para o debate, mas também gostava de dizer em relação à tarifa social. Quando se fala precisamente naquilo que são os custos do sistema, um custo que existe no sistema desde 2010, mas que é um custo que é repercutido sobre os produtores de eletricidade, é a tarifa social. E desde 2010 até 2016, o processo para requerer a tarifa social exigia um pedido, um requerimento, que muitas vezes não era aceito, que voltava para trás. Chegámos ao Governo e eram 80 mil os agregados familiares que em Portugal tinham direito à tarifa social. Com o facto de, na Assembleia, ter sido colocada a proposta, e muito bem, ela ter sido votada, ter-se discutido publicamente, no fim do primeiro trimestre de 2016, já eram mais de 140 mil pessoas que estavam, graças ao requerimento, a ter direito à tarifa social. O que significa que faltava fazer um trabalho de chegar às pessoas e explicar-lhes isso. Isso não foi feito. Mas, de qualquer forma, só estávamos em 140 mil. Eu estou convencido que hoje o número é substancialmente superior. Com a criação do automatismo, e para a criação do automatismo bastou juntar funcionários públicos, da Segurança Social, da Autoridade Tributária, da Direção-Geral, mas também é bom que se diga, as empresas comercializadoras de energia tiveram um papel também colaborativo e muito positivo nesta questão. Neste momento, no setor da eletricidade, estamos a falar de uma estimativa que ultrapassa os 630 mil agregados familiares. Isto é relevante porque, acima de tudo, nós não criámos uma lei nova, nós cumprimos uma lei que existia desde 2010 e criámos um automatismo quanto a esta questão e penso que isto foi feito de uma forma que eu acho que é unânime na sociedade portuguesa, que aquilo que estamos a fazer é cumprir aquilo que está na lei, é ser correto e ser rigoroso, não apenas nos deveres, mas também nos direitos. E gostava de dizer sobre isso que a Comissão Nacional de Proteção de Dados foi envolvida na questão e, portanto, que eu penso que há um trabalho muito positivo. Gás natural. Houve uma descida do gás natural, 18% para as famílias, mais de 20% para as empresas. Conseguiu-se fazer isso. por duas ordens de razões. Uma delas que tem a ver com questões regulatórias que foram bem trabalhadas no sentido de ir baixar os preços, mas também pela descida do preço de petróleo. E é por essa razão que o Governo entendeu recorrer à Autoridade da Concorrência para verificar porque é que esta descida do gás natural não teve também uma correspondência ao nível da descida do gás de garrafa em Portugal. E isso faz toda a diferença, porque estamos a falar de produtos derivados do petróleo. Não serão as únicas razões nesta questão, mas nós queremos saber porque é que isto não foi repercutido sobre o gás de garrafa, o que para nós faz todo o sentido. Ainda hoje falei com a Autoridade da Concorrência, a Autoridade da Concorrência está a trabalhar, ainda não há novidades, pelo menos que eles me possam dizer quanto a essa questão, mas quero dizer que está a haver um interesse muito grande do Governo quanto a esta questão, sendo que para mim acho que isto também merece uma reflexão grande por parte dos partidos da Assembleia da República, na medida em que isto é, o gás de garrafa é utilizado por mais de 70% da população portuguesa e, nomeadamente, nestas situações, são em muitas situações os mais carenciados. Sobre a questão do gasóleo profissional, dizer que o Governo, em articulação com as associações representativas dos transportadores, lançou uma iniciativa parlamentar, um diploma que está na Assembleia da República, por aquilo que eu sei, está neste momento em consulta pública. Da nossa parte, ele pode avançar a qualquer momento. Estamos disponíveis para o colocar em prática em testes este ano, para que efetivamente seja possível provar que quando nós temos um imposto tão alto em relação aos transportadores internacionais, e isto é algo que nós temos desde sempre no nosso país, nós estamos a ter efetivamente um resultado. É que o resultado é que os consumidores nessa situação, estamos a falar em transporte internacional, passam a abastecer noutros países. E isso é uma perda para o país em termos daquilo que pode arrecadar em termos de receita fiscal. É por isso que esta iniciativa está a funcionar em termos de testes e achamos que se o conseguirmos mostrar desta forma, nós no ano que vem, penso que estaremos em condições de ter efetivamente o gasóleo profissional implementado em todo o território nacional e penso que todos nós ganharemos com isso, porque efetivamente não só as nossas empresas vão ganhar com isso, mas vão também ganhar com isso o próprio Estado ao conseguir arrecadar a receita que hoje em dia é depositada precisamente em Espanha, sendo que França até tem preços muito semelhantes aos preços praticados em Portugal, não é por aí. Espanha é que tem de facto preços muito mais baixos e é precisamente com Espanha que esta situação acontece. E portanto eu penso que os seus deputados estarão de acordo que este seja o objetivo que levemos avante nesta questão do gasóleo profissional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos agora passar ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Norte, Cristóvão Crespo. Cristóvão Norte do Sul.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Secretário de Estado e dizer o seguinte. Bom, desde logo eu julgo que devia ser comumente aceito que o anterior Governo concretizou um quadro muito ambicioso de reformas na área de energia, demonstrando que era não apenas possível, mas também necessário assegurar a compatibilidade entre a competitividade e a sustentabilidade, os cortes nos custos energéticos e a persistência na aposta nas renováveis. Vale a pena por isso recordar, julgo eu, para que se defina bem o sentido e o alcance do legado que o Sr. Secretário de Estado tem entre mãos, um conjunto de elementos que são essenciais para termos uma posição estruturada a este respeito. Desde logo que a aposta nas renováveis, que não era, em boa verdade, uma aposta exclusivamente do anterior Governo, pesou entre 2011 e 2015 na eletricidade de 45% para 62%. A introdução, por outro lado, do regime de autoconsumo de energia, que oferece mais opções aos consumidores, o corte 4 mil milhões de euros nas rendas excessivas das energias e a possibilidade de vir a ter superávit. Aliás, o Sr. Secretário de Estado já assinalou esse aspecto, bem como demonstrou que o déficit tarifário está significativamente a reduzir-se. A generalização dos combustíveis low cost e o reforço da concorrência na comercialização do GPL, feito também em benefício dos consumidores, a dinamização da mobilidade elétrica, à aplicação de uma contribuição extraordinária sobre o setor de energia e o reforço das interligações energéticas europeias por iniciativa, sobretudo, do governo português, que permite que Portugal seja um fornecedor de eletricidade para a União Europeia. E este ponto de partida, 7 meses envolvidos, contrasta flagrantemente com a inação e o retrocesso que marca o seu consulado. Vejamos alguns exemplos que o Sr. Secretário de Estado não deverá ter muito orgulho em exibir na lapela. Este Governo já conseguiu, 1. Travar a mobilidade elétrica, reduzindo os incentivos da fiscalidade verde. 2. Fazer a vontade à EDP e à Endesa, com contornos não esclarecidos, adiando as barragens que estavam previstas e colocando dessa forma em risco as metas de redução de CO2 de 2030 e abrindo a porta à energia nuclear em Portugal. Travou também a aposta na eficiência energética e está num estado de absoluta letargia contra o reforço das interligações energéticas na União Europeia, desconsiderando a importância de, através do acordo celebrado entre Portugal, Espanha e França, reforçar as interligações elétricas e de gás, de modo a exportar a eletricidade e posicionar Sines como porta de entrada para a União Europeia. Desconhece, por outro lado, qualquer iniciativa de corte nas rendas de energia e, por força disso, de promoção da competitividade da economia. Eu gostava de mostrar este gráfico ao Sr. Secretário de Estado, que retrata, por um lado, aquilo que foi a assunção de responsabilidades do Governo Socialista entre 2005 e 2011 e depois demonstra, a amarelo, as responsabilidades na redução do déficit tarifário do anterior Governo, que traduzidas num corte de 4 mil milhões de euros. E eu vejo aqui estas duas linhas. Uma das linhas aponta a responsabilidade do Governo Socialista entre 2005 e 2011. A outra, os ganhos resultantes do Governo anterior. Mas falta uma terceira linha, que é a linha que seguramente do Governo que o Sr. Secretário de Estado faz parte e que até agora, pese embora algumas proclamações a este respeito, ainda não tomou iniciativas decisivas sobre essa matéria, nem seguramente precisará da autorização do Parlamento para que possa aprofundar cortes nas rendas energéticas que serão seguramente em benefício dos consumidores e libertarão os portugueses de uma penosa carga que foi em muito resultado de grande irresponsabilidade e de um excesso de investimento que não fazia sentido à luz das premissas que estavam estabelecidas à época. Queria trazer aqui outra matéria que julgo merecer particular atenção. O Sr. Secretário de Estado fez aqui uma pirueta em relação à questão que se prendia com os onshores no Algarve. Foi dito abundantemente e deixada a matéria num estado vegetativo durante meses a fio, que o anterior Governo tinha conduzido o processo de forma obscura, pouco transparente, pouco clara, enfim, um conjunto de alusões que levaram o Sr. Secretário de Estado a proferir um sem número de declarações a esse respeito e a requerer um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. É desde logo estranho que não nos tenha mostrado esse parecer, até porque já tem uma redação preliminar a esse respeito. E, por outro lado, se porventura nos dará conta desse parecer, eu gostava de saber porque é que não o fez distribuir. Não o fazendo distribuir, aquilo que está a demonstrar, pelas alusões que nós também conhecemos, é que, no fundo, tal como nós dissemos, do ponto de vista processual, não havia o menor indício de ilegalidade. E, por sinal, aquilo que devia ser feito era assegurar o escrutínio aprofundado, escrupuloso, do cumprimento do contrato. E, portanto, Vossa Excelência preocupou-se mais em deixar esta matéria num limbo com um propósito político de amesquinhar os responsáveis do anterior Governo, ao invés de se dedicar a tomar as decisões adequadas para responder à magnitude dos desafios que enfrentamos. E talvez por isso foi possível, na última sexta-feira, aprovar um ponto um bocadinho genérico e sem compreendermos bem a sua dimensão, que dizia o seguinte, na resolução, no projeto de resolução do Bloco de Esquerda, dizia a suspensão do desenvolvimento da exploração de petróleo no Algarve. Ora, nós sabemos que neste momento não há exploração de petróleo no Algarve, a menos que o seu Secretário de Estado, e peço-lhe que me corrija se for essa a razão, nós não conhecemos. Sabemos que há ações de prospeção e pesquisa de petróleo. Mas ainda assim conseguiram aprovar uma resolução que não tratava nada disso e que, no fundo, o Bloco de Esquerda lamentava-se que apenas previsse no futuro que não viesse a haver exploração de petróleo. Porquê é que fizeram esta alteração? Fizeram esta alteração porque talvez o senhor Secretário de Estado já conhecesse o parecer. E fizeram mais. Quando o senhor Secretário de Estado diz... O Sr. Secretário de Estado diz que vai cumprir essa resolução da Assembleia da República. O Sr. Secretário de Estado está a dizer duas coisas. E depois diz também que não quer resolver contratos para beneficiar o infrator, ou seja, para beneficiar privados. Está a dizer que o contrato é legal, mas está a dizer também que vai cumprir esta questão, que se acaso vier a haver interesse económico, comercial, de exploração. Portanto, está a dizer que há margem política, como nós sempre dissemos, entre as duas fases. Ou seja, que se estabelecia primeiro a pesquisa e a prospeção e que depois havia latitude por parte do Governo para decidir se haveria ou não a exploração de petróleo. E o Sr. Secretário de Estado, quando diz que vai cumprir o projeto de resolução que foi aprovado nesta Casa e que ao mesmo tempo o contrato é legal, está a dizer, no fundo, e esse é o ponto essencial, que há duas fases, que o contrato de pesquisa não pressupõe a exploração e que, para haver exploração, tem que haver uma decisão de natureza política que está expressa nos contratos que foram celebrados. E isso desmente categoricamente a tese que foi aqui formulada durante meses a fio e põe em causa a interpretação do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista e em crise a forma como este processo foi conduzido, que ficou cabalmente demonstrado que tinha uma orientação política ad hominem e que não foi feita, e foi feita sob o manto do obscurantismo e não de verdade e de transparência, como os senhores proclamaram durante meses a fio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder, então, Sr. Secretário de Estado de Energia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Agradeço a sua intervenção, porque me possibilita esclarecer o seguinte sobre a questão da prospeção, exploração de petróleo onshore. Estamos a falar do mesmo contrato e, como aqui explicou o Presidente da Entidade Nacional do Mercado de Combustíveis, a partir do momento em que se dá uma concessão deste género, significa que, desde que, do ponto de vista técnico, essas empresas estejam a cumprir aquilo que está estabelecido nos respectivos contratos, são eles que têm o direito a fazer a exploração.
E, portanto, não pode dizer é a primeira que questão. Que vai cumprir a resolução do Bloco de Esquerda. Sr. Secretário de Estado, desculpe.
Sr. Deputado, tem que desligar o. Sr. Deputado, tem que desligar o microfone. Senhores deputados, o Sr. Secretário de Estado pode continuar a... Eu peço aos senhores deputados que, por nenhum momento, mesmo que breve, se esqueçam que estão numa comissão parlamentar, com regras aprovadas por vossas excelências, e para além de haver um respeito à urbanidade, que é deixar o Sr. Secretário de Estado no uso da palavra sem ser interrompido com a partes desnecessárias. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Eu agradeço, mais uma vez, queria apenas dizer isso, portanto, ou seja, a partir do momento em que se... E penso que é uma das questões que, construtivamente, a Assembleia da República pode dar um bom contributo quando nós iniciarmos o processo de revisão da lei, que é precisamente criarmos isto. Mas o que temos atualmente e que foi autorizado, e eu não queria aqui entrar muito na questão, mas vou ter de entrar, porque me obrigam a colocar a questão. Vamos lá ver. Todos os processos de concessão são todos eles processos públicos. Este processo não foi público. Este processo no onshore, no Algarve, ao contrário dos do offshore, que foram acertados com os autarcas previamente, isto não foi. Este contrato só é público no dia 24 de setembro de 2015, quando é publicado no Diário da República, uma delegação de assinatura para que a NMC, no dia a seguir, faça os contratos. Tudo o que está para trás não é conhecido. E tanto que não orgulhava ninguém que estávamos em campanha eleitoral e ninguém fez alarde disto. Ficaram todos calados. Quem assinou, quem concedeu, ficaram todos calados. E, portanto, isto não orgulha ninguém. E eu gostava de passar a página disto. Gostava. Porque eu acho que, acima de tudo, nesta questão, como em outras, eu acho que devemos, acima de tudo, ver qual é que é o interesse maior do país. E o interesse maior do país nesta questão é nós sabermos quais é que são os recursos que temos disponíveis. Este é o meu objetivo. Segundo, agora, eu quero-lhes dizer o seguinte. No dia em que é preciso tomar uma opção destas, eu acho que é preciso saber o que é mais importante numa região. É o turismo? É a qualidade de vida? É o ambiente? Está tudo assegurado? Não está assegurado? Isto faz-se falando com as pessoas, falando com os autarcas, falando com a região, não é escondendo. E, portanto, é aqui que eu acho que este processo foi conduzido de uma forma pouco correta, diria. Mas não só aqui, não só aqui. Quando os serviços da Direção-Geral de Energia e Geologia diziam a Porto Fuel, na sequência do acima referido, apresentou a alteração de candidaturas para duas áreas no onshore da bacia do Algarve, submetendo dossiês de candidaturas a 1 de dezembro. A empresa constituída em maio de 2013 não pode apresentar relatórios técnicos e financeiros dos últimos três anos, como referido no artigo 11º. Não cumpria. E é aqui que a Procuradoria diz o Governo, nestas situações, pode conceder, através de um ato discricionário. Um ato discricionário é um ato que eu posso fazer ou não fazer. Mas o governo anterior decidiu fazer. E é aqui que eu acho que não o devia ter feito, porque não só estamos a falar de uma área, o offshore é fora do território do município, o onshore é nos municípios. Eu quero-lhes dizer o seguinte, eu quando dou uma concessão de qualquer coisa em Portugal, eu falo com os senhores autarcas, mesmo depois do processo burocrático de vir todo da Direção-Geral, porque eu acho que é essencial ter esse respeito para com as pessoas que vivem lá. E por isso é que De um processo mal conduzido do ponto de vista no onshore, se está a transmitir e a contagiar todos os outros processos que são importantes para o país. E é aqui que eu acho que isto é lamentável, porque eu não estou contra o país conhecer e poder utilizar, se assim o entender, os seus recursos. Mas aquilo que se fez num processo, que foi uma atrapalhada completa, foi passar isso para os outros processos, que são processos legítimos e que são processos que interessam ao interesse nacional. E é isto que eu, de uma forma muito clara, gostava de transmitir isto aos seus deputados. Eu acho que foi um erro. Acho que é preciso agora à Assembleia, em função daquilo que determinou ao Governo, podermos trabalhar em conjunto para encontrar a melhor solução que sirva a uma região, que tranquilize as populações e já agora que não leve, foi aquilo que eu disse ao seu deputado, que eu disse há pouco, não beneficie de maneira nenhuma o infrator, nomeadamente quem não cumpriu. Portanto, é aqui que eu gostava de continuar com esta percepção, dizer-lhes isto. Bem, falando sobre a questão, mas estarei disponível para debater este tema, se entenderem, em outras situações. Sobre a questão. Bem, não sou eu que o digo. É o secretário de Estado do governo anterior que diz que o dossiê das rendas de energia é um desastre. O senhor deputado falou em 4 mil milhões. Eu desafio o PSD a apresentar uma lista dos 4 mil milhões. Se chegarmos aos 4... Olha, como já vimos da garantia de potência, 600 e tal milhões já lá não estão. Esse aí disseram que estava e não estava. Esse já está. Mas vamos começar nos outros. Porque aquilo que os senhores fizeram foi, onde era 5 anos passou a ser 10, onde era 10 passou a ser 15, onde era 15 passou a ser 20. Chama-se isso passar para os próximos a responsabilidade do déficit tarifário. E por isso, Sr. Deputado, é que eu chego ao ano que vem e sou aquele que tem a maior dívida tarifária. É porque os senhores não fizeram o vosso trabalho. Os senhores quiseram dizer, está tudo bem, eu não sei se era para a Troika, se era para os portugueses, quiseram dizer, mas não está. Aquilo ali é o dívida tarifária, a evolução da dívida tarifária, Sr. Deputado, gostava de dizer. O Sr. Deputado disse, entre outras coisas, algumas não vou ter tempo para comentar, mas gostava de dizer. Pararam com o plano de barragens. Eu pedi à Comissão, eu já deixei há pouco ali o os parceiros da Procuradoria-Geral da República, e lamentavelmente na minha primeira intervenção não referi que fiz entrega na mesa hoje de toda a documentação para que os seus deputados tenham. Aliás, os seus deputados têm todos, têm documentação toda, toda. Aliás, acho que é do ponto de vista da transparência, não é mais que a minha obrigação. E, portanto, se me tivessem pedido, já o tinham dado. Mas quer dizer, é assim, eu não posso é antecipar-me às vossas perguntas e aos vossos requerimentos, que, como sabem, é direito, é um direito dos senhores deputados fazê-la e, em função disso, eu dar as respostas. Mas gostava de dizer sobre isto que está aqui um ofício de 2015, 27 de 2015, que diz assim sobre as barragens. Concordo com as alterações propostas ao ponto 4 desta informação à cláusula 2 do contrato de concessão do Feridão. Envie-se minuta de contrato de revogação do Alvito ao gabinete da Sra. Ministra das Finanças para apreciação. Assinado, Ministro do Ambiente. Portanto, se alguém acabou com as barragens, quer dizer, é assim, eu quero-vos dizer o seguinte, nós temos energia a mais no sistema. Portanto, eu não quero dizer que isto esteja mal, mas agora assumamos quem é que fez. Quem começou a fazer foram os senhores, e os senhores até comunicaram internamente, dentro do governo, acabem lá com isso. Não foi este governo. Não vale a pena agora dizer que foi este governo, porque quando for, eu também estou cá para assinar isso. E também estou para dizer que os senhores fizeram uma coisa bem feita. Foi a questão dos combustíveis low cost e do GPL. Seguiram o PS e muito bem. Acho que fizeram muito bem essa questão e hoje o setor dos combustíveis funciona de uma forma muito mais transparente, porque os senhores implementaram uma medida que tinha sido proposta pelo PS em 2011. É verdade que os senhores só fizeram-se 4 anos depois, mas fizeram. E, portanto, eu quero dizer o seguinte, eu em 7 meses ainda não fiz o mesmo que vocês fizeram em 4 anos. Mas olha, já fui buscar o dinheiro das garantias bancárias, das centrais que não foram construídas, que os senhores não foram buscar. Já, em relação a outra questão, fiz o seguinte. Pedi à ERSE para, em relação ao sistema do gás, verificar onde é que é mais eficiente para os consumidores. Se é utilizá-lo na queima para produzir eletricidade, se é dá-lo aos consumidores. Os senhores não fizeram essa pergunta. Mas mais do que isso, vou-lhe dizer outra questão. Há uma questão que está uma marca deste governo. A questão da tarifa social. A tarifa social, hoje, os portugueses sabem que é um governo que cumpre as regras. E ao contrário do governo anterior, que fazia proclamações de chegar a 500 mil e que nunca passou de 80 mil, nós já chegámos a 630 mil. E isso foi em 8 meses. E os senhores em 4 anos chegaram a 80 mil.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra. Só uma nota prévia. A mesa fará distribuir a documentação que me chegou agora mesmo. O parecer da Procuradoria é, como são todos os pareceres, assaz extenso e, portanto, logo que possível enviaremos para o e-mail de cada um dos seus deputados o respectivo parecer. Sr. Deputado Heitor Sousa,
obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado de Energia, a equipa que o acompanha. Vou seguir um bocadinho a sua exposição, Sr. Secretário de Estado, que não sem antes começar por agradecer a sua disponibilidade para fornecer toda a documentação, quer a pedida, quer a não pedida. Eu creio que isso é um exemplo que, noutras áreas do Governo, podia ser seguida com vantagem para todos, para a Assembleia da República, para o Governo, para a opinião pública, porque efetivamente há algumas áreas que a informação requerida não tem sido disponibilizada com graves prejuízos para o esclarecimento da opinião pública. Refiro-me, por exemplo, à informação referente ao processo de privatização da TAP, onde o Bloco de Esquerda já pediu várias vezes a documentação, quer a este Governo, quer ao anterior Governo, sobre o processo de privatização, e ainda não foi fornecido coisa alguma. Pronto, mas este é um à parte, não um à parte parlamentar, mas um à parte nessa intervenção, e eu não queria deixar de sublinhar e acolher positivamente a sua atitude e a sua disponibilidade. Começando pelo petróleo, há aqui uma confusão no grupo parlamentar do PSD a respeito da resolução, entre aspas, que o Bloco de Esquerda teria imposto à Assembleia da República sobre a exploração de petróleo. Pelo menos o seu deputado Cristóvão Norte estava ali a dizer que a resolução do Bloco de Esquerda, que eu saiba, não há nenhuma figura, iniciativa legislativa, chamada resolução de um partido. Há uma resolução da Assembleia da República, há uma resolução do Conselho de Ministros, esse tipo de designação, o senhor que é é com certeza mais entendido do que eu nessas matérias, dispensava com certeza este meu esclarecimento. Mas efetivamente, Sr. Secretário de Estado tem razão na diferenciação que faz nos contratos de exploração de petróleo onshore e offshore, mas Sr. Secretário de Estado, no essencial, os contratos são iguais. Porque os contratos não dizem respeito apenas à prospeção e avaliação de reservas de petróleo ou de gás natural. Dizem respeito à prospeção, à investigação, à avaliação e à exploração. Todos os contratos, onshore ou offshore, são iguais nessa matéria. É verdade que uns foram precedidos, consulta pública, e outros não, sem dúvida. Mas, do ponto de vista substantivo do contrato, os termos desses contratos são iguais. E, portanto, o que nós dizemos, Bloco de Esquerda, quando nos opomos à exploração e à extração de recursos petrolíferos, fazemos não apenas por causa dos riscos que essa exploração pode ter nas zonas costeiras do país, e não apenas no Algarve, também no Alentejo e também na região do Oeste, mas fazemos-lo também em nome de um modelo energético, de um paradigma energético que tem de mudar a nível de todo o mundo e que foi acolhido no ano passado nos acordos de contra o aquecimento global, foram firmados em Paris, onde se defende expressamente que as várias economias mundiais devem abandonar o modelo energético baseado na exploração de recursos petrolíferos e quer fixa inclusivamente metas contra essa, para já fixa a intenção de não aumentar a extração de recursos petrolíferos e depois fixa metas de redução de extração desses recursos energéticos com base na exploração de petróleos ou hidrocarbonetos e com óbvio de intenção estratégica de reduzir ou de permitir que o aquecimento global do planeta não suba a mais de 2 graus centígrados relativamente à temperatura do início da Revolução Industrial. E, portanto, esses aumentos estão quantificados, essa estratégia está quantificada em termos de metas globais e o que nós dizemos é que, atendendo a estes compromissos que Portugal assinou, juntamente com uma série de países do mundo, com vista à redução dos fatores que promovem o aquecimento global do planeta, não faz sentido que estrategicamente nós estejamos a apostar na extração de recursos petrolíferos e na queima de recursos petrolíferos. Porque isto, Sr. Secretário de Estado, não é a mesma coisa que a imitação do modelo de desenvolvimento e de crescimento económico que muitos teóricos e economistas defendem para os países subdesenvolvidos ou do terceiro mundo face aos países do chamado primeiro mundo, que o modelo de desenvolvimento global se faz por uma espécie de imitação do padrão de desenvolvimento económico que foi seguido no primeiro mundo, industrialização, etc., e que é depois repercutido com graves consequências para os países do terceiro mundo. Não. No caso do paradigma energético, porque se trata de um paradigma que tem uma influência determinante no aquecimento global do planeta, esse paradigma tem de mudar necessariamente. E isso tem de influenciar tudo. A mobilidade, os modelos de produção, os modelos de consumo, os modelos de distribuição, tudo isso tem que ser influenciado por um novo paradigma de crescimento e desenvolvimento sustentável. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, nós podemos eventualmente saber os recursos que existem no nosso subsolo. Eles até podem, digamos, satisfazer a nossa capacidade de sobrevivência no futuro, no caso de eles serem absolutamente necessários para a sua extração e o seu consumo. Mas, do ponto de vista da avaliação custo-benefícios que se faz com os riscos que atualmente existem na extração de hidrocarbonetos E atendendo aos acidentes que já têm sido produzidos com graves efeitos no ambiente, por parte de empresas multinacionais que no processo de extração não têm em conta esses riscos, fazem, pura e simplesmente, o seu Estado sabe que os dois principais derrames que houve onshore e offshore nos Estados Unidos e na costa dos Estados Unidos deveu-se a políticas deliberadas das empresas multinacionais de redução de custos com a segurança nos processos de extração que levaram a derrames onshore e offshore absolutamente trágicos e que constituíram desastres incomensuráveis que existem por parte desses processos de extração. Nós temos associados a estes processos de extração, essas licenças, empresas multinacionais que, em situações de controle de custos, de maximização dos seus lucros, poderão, por simplesmente, tomar decisões cujos efeitos só se sentirão quando houver algum desastre. E um desastre nas costas, na costa marítima portuguesa, é um processo com uma tremenda, um impacto negativo sobre a vida económica e social, sobre a economia do mar, sobre a economia das populações, etc. Portanto, Sr. Secretário de Estado, o nosso posicionamento relativamente a este projeto de resolução que foi aprovado tem a ver com esta ideia e não propriamente com, evidentemente, saber se são legais, se não são legais, isso é tudo bastante relevante, mas não é o essencial que determina a nossa posição. Apenas para terminar, Secretário de Estado, peço a mesma tolerância que o Sr. Deputado Cristóvão Norte teve, que foi até aos 9 minutos e 46 segundos, foi o que eu vi ali no relógio. Sobre o déficit tarifário, Sr. Secretário de Estado, a pergunta que eu lhe queria fazer tem a ver com aquele gráfico que está ali. Aquele gráfico que está ali, uma parte significativa, cerca de 40%, se eu bem entendo, o gráfico que está ao lado, tem a ver com juros do chamado déficit tarifário. A pergunta que eu lhe faço, Sr. Secretário de Estado, é como é que o Governo aceita passivamente, pelos vistos, que nós estejamos a este nível a pagar juros de 6%, de 5%, de 4% e de 2%. Porque é que não se fez um processo de renegociação de juros, que tal como se fez, por exemplo, para aspectos da dívida pública, que entretanto foram feitos quer pelo anterior Governo, quer pelo atual Governo já em sede de novo Governo. E por isso, queria lhe perguntar também porque é que nesse processo de avaliação do déficit tarifário não existe uma política de cortar com aquilo que a própria União Europeia ou Comissão Europeia recomenda do ponto de vista em relação às garantias de potência. É que esses processos de garantia de potência já não fazem parte da subsidiação que é admissível pela própria União Europeia, que eu saiba, desde 2014. E nós estamos em 2016 e isso já, creio que já poderia ter sido alterado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Heitor de Sousa, agradeço as suas perguntas e gostava de dizer o seguinte. Nós não aceitamos de maneira nenhuma aquilo que são os juros que estão afetos à dívida tarifária e é por essa razão mesmo que estamos a trabalhar com a ERSE, com a Direção-Geral e desde há algumas semanas com o Banco de Portugal no sentido de poder encontrar novos instrumentos para a colocação da dívida que sejam menos onerosos para os nossos consumidores. Dizer-lhe que esse foi uma das questões que nós detectámos precisamente, que apesar de ter havido uma baixa substancial das taxas de juros nos últimos anos nos mercados internacionais e nos mercados financeiros, sentimos que isso não teve uma repercussão como nós entendíamos que devia ter sobre esta dívida que existe no sistema. E é por isso que estamos a trabalhar nesse sentido e entendemos que vamos ter bons resultados quanto a isso, porque quando estamos aqui a falar em uma décima, estamos a falar em 12 milhões. E, portanto, tudo aquilo que nós consigamos aqui baixar nesta questão, porque aquilo que aconteceu tipicamente nos últimos anos foi o seguinte, nós colocávamos a dívida a um juro bastante mais alto e ela era colocada depois externamente, através da empresa, a um preço muito mais baixo. E, portanto, esse ganho é um ganho que tem de existir também para os consumidores. Para nós, faz toda a questão que assim seja, estamos a trabalhar nesse cenário, e é por isso, atendendo àquilo que aí vem de programação que nos foi deixada do passado, de dívida tarifária, de serviço da dívida, que aí vem, que é muito, que nós estamos com esta preocupação. Por outro lado, a aposta que foi feita nas renováveis, que eu acho, subscrevo completamente, há pouco o Sr. Deputado Cristóvão Norte fazia aqui uma referência a tudo aquilo que foi feito nas renováveis. Mas ouçam, aquilo que foi feito nos últimos anos foi, em algumas situações, ele elogiou, por exemplo, a questão do autoconsumo. Nós estamos a falar na microprodução, estamos a falar em remunerações por megawatt-hora muito acima dos 300 euros. Nós hoje estamos a pagá-la, a uma média este ano, 31. E, portanto, aquilo que se fez nestes últimos anos foi isto. Foi, em alguns setores, beneficiou-se enormemente. Outro regime que foi deixado também pelo governo anterior tem a ver com o seguinte. Em 2010 houve um concurso para mini-hídricas. Esse concurso teve várias entidades que ganharam o direito a construir uma mini-hídrica. Há uma portaria do governo anterior que possibilita que esses promotores passem de mini-hídrica, por exemplo, para solar. E isto acontece ao mesmo tempo, atenção, quando passa para solar, com a remuneração da mini-hídrica. Estamos a falar em valores muito acima dos 100 euros por megawatt-hora. E eu desde logo tenho um problema de justiça no país em relação aos promotores. Isto são os projetos todos que neste momento existem para solar no Alentejo. Mais de 1.600 megawatts. Mesmo que todos não se construam, eu quero dizer que sobre 180 já foram prestadas cauções. Estamos a falar em cauções substanciais, de muitos milhares de euros. E eu acho que há aqui qualquer questão que se possibilitou a alguns poder fazer aquilo que se queriam em relação às propostas que apresentaram, e em relação, ao mesmo tempo que eu estou a dizer a alguns promotores, vocês estão nisto, mas eu não vos subsidio. Há aqui esta questão. E é uma questão que eu gostava de partilhar convosco, que é, eu sinto que há uma expectativa que foi criada com base na portaria do anterior governo, no sentido de poderem passar de mini-hídrica para solar, a 140, 150, 150 euros o megawatt-hora, e ao mesmo tempo eu tenho um regime, que é aquele regime em que eu quero apostar, em que eu tenho promotores que querem ir ao mercado, serem pagos pelo mercado, sem subsidiação, a 31 euros. E, portanto, há aqui qualquer questão que eu acho que se esteve a trabalhar num cenário que não tem nada a ver com aquilo que queremos no nosso país, que é ter energia barata, renovável e verde. Eu gostava de dizer que nisto é muito importante a questão das interligações, porque nós, neste momento, temos um sistema que é caro. É verdade, é caro. É bom, é renovável, é verde, mas tem um preço que é bastante, bastante pesado para a carteira das famílias. E nós aquilo que temos de fazer é ser capazes de disponibilizar a energia que produzimos, disponibilizá-la noutros países. Daí a nossa aposta nas interligações. A questão da Península Ibérica com França é uma questão que está sempre, que temos sempre de articular com o governo espanhol. Como sabemos, temos tido dificuldades em ter um interlocutor com capacidade negocial do lado espanhol para conseguir resolver essa questão. Daí que tínhamos apostado numa interligação com Marrocos, na medida em que Marrocos é um país que importa cerca de 95% da energia que consome. E, portanto, vemos isto como uma oportunidade para a nossa economia. Porque, Srs. Deputados, eu gostava de partilhar convosco o seguinte, que é o seguinte, não querendo dar... É o seguinte, quando nós temos 4 dias, ou temos 10 dias, ou temos 20 dias de consumo completamente renovável, eu sou o primeiro a ficar satisfeito. Mas queria dizer-lhes que isso tem um preço muito significativo no nosso sistema. E, portanto, a maneira como foi construído o sistema, que é possibilitar este tipo de subsidiação, nomeadamente ao mesmo tempo, quando eu tenho muita gente que quer ir sem ter subsídio, eu acho que há aqui qualquer coisa que foi feita de uma forma completamente desequilibrada no passado. E, portanto, eu acho que nós temos, acima de tudo, construir para o futuro, não apontando os erros que estão para trás, porque os erros, muitas vezes, são muitas vezes o início de políticas que podem ser muito importantes, e eu não estou sequer a dizer isso, mas eu tenho de transmitir qual é, de facto, a realidade e qual é a dificuldade que eu tenho no dia-a-dia. Falando sobre a questão do petróleo, Sr. Deputado, eu acho o seguinte, os contratos possibilitam tudo, possibilitam a prospeção, Daí que eu acho que nós temos assim a prospeção, ou a exploração, peço desculpa não ter completado a frase, a exploração, tudo isso está no mesmo contrato. Para nós houve dois contratos que foram assinados em setembro do ano passado que não reúnem todas as condições legais. E para mim a lei é aquilo que me dirige. Eu não estou aqui por status de espírito ou por achar qualquer outra coisa. Eu estou nisto porque tenho uma lei para cumprir. E eu tendo uma lei para cumprir e achando que aquela lei não foi cumprida, eu acho que tenho a obrigação, como cidadão e como político, de fazê-la cumprir. Foi aquilo que nesta questão eu procurei fazer. Quanto ao resto, eu também acho que o futuro é renovável. E também acho que essas políticas são as políticas que nos interessam. Agora, não esqueçamos o seguinte, nós vivemos num mundo extraordinariamente competitivo e os nossos parceiros e os outros países onde as nossas empresas estão em concorrência não têm estas preocupações que nós temos centradas. Portanto, quando nós apostamos, como temos apostado e bem, nas renováveis, isto teve nos últimos anos um preço que eu acho que agora temos de voltar a recuperar, mas esse preço que teve, eu acho que nós não temos o direito de dizer às nossas empresas também que não têm uma possibilidade de ser remuneradas, nomeadamente pelo facto de existirem e de sabermos que existem energias fósseis. Eu acho que não vamos chegar a esse ponto, acho que não vamos chegar, mas acho que o país deve conhecer a sua realidade toda para que nesse momento possa fazer a melhor opção. Não é o meu caminho. Não é o caminho que eu escolhi, eu não fui, em relação a nenhum destes contratos, não fui subscritor, mas eu quero lhe dizer que foi a primeira orientação que eu dei aos serviços que têm esta tutela nesta questão, foi, eu não quero negociações diretas nisto, eu quero tudo por concurso, mas no entanto eu tenho de, em relação a este dossiê, fazer uma gestão de acordo com o melhor que eu considero que é o melhor, que me parece a mim que é o melhor, para o interesse público. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, dou a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer-lhe a substituição. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Recordar, agora em papéis trocados, mas recordar outros tempos em que discutimos essas matérias e pedir ao Sr. Secretário de Estado para que esta audição, na minha opinião e humilde opinião, não seja uma audição perdida, que era bom talvez pôr-se de facto na pele do governante que é e no qual eu próprio deposito algumas expectativas. Porque lhe reconheço sobre a matéria pensamento. Que é não discutirmos isto, quem é que fez pior, porque quem perde são os consumidores portugueses, porque nós temos zonas de grande consenso. Consenso de diminuir a nossa dependência das energias fósseis. Existe consenso. Consenso sobre as metas revistas por vários governos, sempre em largo consenso. Portanto, e o que é preciso é dizer, o governo atual mantém ou melhora as metas assumidas pelo governo anterior. Pergunta consequente é como é que nós atingimos essas metas, uma vez que estamos todos de acordo que essas metas são para manter e que um país como Portugal não pode, de facto, assentar a sua economia no consumo de energias de fósseis. E, por isso, dizer-lhe algumas coisas. Eu sou tendencialmente de acordo que o gasóleo profissional é uma ajuda ao setor, mas também tenho que dizer que o problema do gasóleo profissional surge por um brutal aumento de imposto do ISP feito pelo Governo. Por legitimamente, o Governo, em vez de outros impostos, outras ferramentas, optaram por aumento deste imposto que afeta famílias, empresas, a economia no seu todo. Dizem, bom, nós vamos compensar um setor, que é de facto um setor com dificuldades, que tem menos competitividade se compararmos com a Espanha, e não é porque à saída da refinaria haja diferenças, é que depois de impostos, as diferenças são residuais, nós sabemos isso. O que de facto difere é a carga de impostos. Eu digo, tudo bem, o meu único desejo é que essa proposta do Governo, e aqui quero ser amigo do Governo, seja realizada amanhã, em número de postos na fronteira razoáveis, de preferência todos, com postos com capacidade técnica e geográfica para que os caminhões de possam abastecer e com condições de combustível próprio. E, portanto, não sei porque é que estamos a adiar a notícia desta semana, que já não será para agosto, será para depois. Portanto, diga-me para quando é que está previsto o tal gasóleo profissional, que é uma reivindicação do setor. O mesmo lhe direi sobre a tarifa social. se me disser que duplicaram, triplicaram, eu vou-lhe dizer, olha, ainda bem. Da mesma maneira que, de facto, para aquilo que foi os combustíveis low cost, em que tivemos o apoio do Partido Socialista, para aquilo que foi o GPL, onde eu participei pessoalmente e que foi um bom trabalho de todos os grupos parlamentares, para que seja uma realidade, todas estas medidas são ganhos para todos. Eu não vou aqui dizer quem é que é o pai da criança, mas importa dizer que são boas medidas que teve o consenso de todo o grupo parlamentar. Portanto, eu nessa matéria nada a opor. Agora, dizer-lhe sobre o déficit já não posso ser tão consensual. A história do déficit tem um início. Ministro Manuel, também poderei dizer que há um choque petrolífico em 2008. Mas os pais da criança, nesse caso, são conhecidos. O déficit tarifário é da autoria do Partido Socialista. Como também, se quisermos falar em rendas excessivas, a paternidade das rendas excessivas, quem cria rendas excessivas é o Partido Socialista. O senhor secretário de Estado disse, bom, o ex-secretário de Estado, Henrique Gomes, diz que as rendas foi uma desgraça. Não diz agora, disse ainda na vigência do governo anterior, enquanto secretário de Estado, até se demitiu, desde que demitiu-se, alegando até, não dizendo a marca, mas alegando uma bebida que eu gosto muito, em Bolhinhas, que é o espumante ou champanhe, para quem quiser, se for mais especialista nessa matéria, dizendo que havia empresas a abrir garrafas. E, portanto, é uma posição pessoal. Mas eu digo, mas nem que se poupasse um euro nas rendas excessivas, já estávamos a ganhar um euro naquilo que eram os custos elevados que o governo de José Sócrates infligiu aos consumidores. Bem como aos CIEGs, que eu lembro-me de um presidente desta comissão, chamado António José Seguro, que fez o parecer de um famoso relatório sobre os CIEGs, que eram 40%. 40%. E dito isto, onde eu quero chegar? Eu acho que o país precisa de melhorar o seu mix energético. Ou seja, eu não tenho preferências. Acho que o país deve apoiar, acho que os consumidores devem pagar parte desse esforço para que possamos todos ter energia mais sustentável ambientalmente e mais barata, só que esse custo tem que ter um limite, ou seja, tem que haver uma altura em que o mercado é maduro e aí no mercado tem que tomar conta possível. Desde logo as eólicas, hoje a pergunta é, deve ou não deve manter subsídio nas eólicas? Agora, e porquê que eu digo que vale a pena o mix? Porque se eu olhar para aquilo que são os sobrecustos da produção em regime especial, nós temos vários, temos solar e ondas, temos cogeração, temos hídrica, temos biomassa. O governo anterior também fez concurso de biomassa que ficaram praticamente desertos. E é preciso saber se este governo atual aposta ou não aposta na biomassa, se isso é ou não algo em que é para apostar. E depois também tem eólicas. A eólica andará até à volta dos 40%, perto dos 50%. E diz-nos, de facto, alguns, a Associação das Energias Renováveis, que de facto temos momentos em que temos 60% e temos momentos. E temos até excesso de produção, como disse o secretário de Estado. Agora, o que eu esperava hoje que me viesse dizer é, bom, o déficit tarifário é um problema, de facto, que nós temos que resolver. Diz a ERSE, diz o governo anterior, conseguimos ter praticamente déficit zero no ano passado. Obviamente, não estou aqui a falar dos juros, mas estávamos numa rota que eu quero saber, o que eu quero saber, se o secretário de Estado se me diz é que a rota era uma rota positiva ou não. Nós vamos chegar a 2021, 22 ou 23 e reduzimos o déficit ou não. Se não conseguimos reduzir, o que é que temos que fazer para reduzir? E depois, Sr. Deputado de Estado, não vale a pena vir falar sobre coisas que não existem ou fazer política parlamentar. O governo anterior, mal ou bem, foi o primeiro, o único até agora, que teve iniciativas para reduzir, de facto, os custos do setor eletroprodutor. Dir-me-á, foi imposição da troca, é verdade. Havia, durante a sétima avaliação, estava no memorando e da sétima avaliação essa avaliação foi feita. Quero aqui fazer justiça ao Partido Socialista. Quem negociou o memorando foi o Partido Socialista, portanto, o Partido Socialista também reconheceu que havia rendas excessivas e por isso pôs no memorando. O que o governo anterior fez não foi ideias soltas. Cogeração, portaria 140/2012, montante 996, período 2012-2025. O senhor está a dizer, bom, este governo não concorda com isso. Então digam qual é a alteração. Quais são as metas? É para mais? É para menos? É para acabar ou é para melhorar? Eólicas, acordo de redução de custos alcançado com os produtores eólicos que beneficiam do regime de remuneratório anterior a 2005. Decreto-lei, já não uma portaria, 35/2013. Os senhores que estão têm que dizer, este decreto-lei é para revogar, é para alterar no aspecto A, B e C e D. Para quê? Para, em vez do montante 151, 2013-2020, eu vou aumentar para 152, 160 ou vou reduzir. Governar é isto, é dizer, o que está aqui feito é isto, eu vou fazer mais, menos ou mudar, porque se vivemos aqui teoria da boa, não interessa. Pequenas centrais hídricas, dizer que o Governo anterior também anulou uma ou duas e pagou o preço, por exemplo, da do Tua ou de Ribeira Dio. Há até um filme muito famoso entre o Dr. Mexia e o Dr. José Sócrates a dizer já só falta o botão, já lá está o botão, que a barragem já funciona. Estive lá dias e tem um bom espelho de água, só falta fazer aproveitamento turístico da coisa. Mas aquilo que se cá está também decreto-lei, 35, montante da poupança, 285. Só que está, aqui também é mais, é menos, é igual. E posso... Que MEX? E aí, só que está, diga-me lá. Garantia de potência. Que MEX? É para menos, é para mais, é para acabar ou é para manter? Porque o Governo anterior reduziu tudo isto. E eu garantia de potência gostava de poder acabar. Acho que não vai ser possível, mas é talvez seja possível reduzir. Então, isto, como já não tem tempo a mais, mas acho que era isso que era fundamental. É dizer, nós vamos reduzir como a da tarifa social ao Sr. Secretário de Estado. Eu, se quisesse fazer aquilo que o Sr. Secretário de Estado está a fazer, sabe o que é que eu fazia? Ia agora ali buscar os projetos de resoluções do Partido Socialista e os 6 ou 7 do Bloco de Esquerda, em que propunham a redução do IVA, o Partido Socialista, para 13% da eletricidade e o Bloco de Esquerda e o PCP para 6%. Não era no, o que disseram da tarifa social, que os senhores queriam baixar o IVA. Os senhores não baixam o IVA. Bom, mas agora temos a tarifa social, que é uma ideia, que como nós não cumprimos a nossa promessa, agarramos na vossa e melhoramos-la. Ainda bem, porque eu acho que era impossível baixar o IVA da eletricidade como sempre achamos. E, portanto, essa evolução eu reconheço. Agora, não convém a dizer que os senhores não tiveram uma tarifa social que não se aplicava a nada, quando a intenção, por iniciativas discutidas, votadas, entradas no Parlamento, era a redução do IVA na eletricidade. O Bloco era para 6, o Partido Socialista faz essa justiça era para 13, mas não era nada da tarifa social. Agora, se me disser que vai melhorar os mecanismos, vai até melhorar a fiscalização, o reforço dessa fiscalização e a penalização do setor eletroprodutor, tenho aqui um amigo para a luta, porque é isso mesmo que interessa. Agora, o que eu gostava de saber, olha, esses instrumentos todos, quer no primeiro pacote, quer no segundo pacote, diga-me em concreto em quais instrumentos legislativos vai mudar, em que sentido e para que poupanças. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Helder Amaral e retribuo nas palavras amáveis e cordiais que me dirigiu e portanto, dizer-lhe que Sr. Deputado, eu vim aqui à Assembleia precisamente para recolher da parte dos partidos a posição em relação a um instrumento que é o da garantia de potência. A garantia de potência, e não querendo começar a dizer como é que a história toda, vamos lá, fazer isto de uma forma construtiva, fazer de uma forma construtiva, é dizer que o regime que nos é deixado por uma portaria do ano passado, de 2015, do Governo anterior, isto é verdade, vai nos levar a que nos próximos anos tenhamos um encargo na garantia de potência bastante superior a 600 milhões de euros. E, portanto, aquilo que eu trago aqui, que está na minha apresentação, é dizer-lhes que há duas alternativas quanto a essa questão. Uma tem a ver com a possibilidade de serem os próprios, as obrigações descentralizadas, serem os comercializadores a fazer a aquisição, que, a minha opinião, tem a desvantagem de nós não termos um mercado assim tão liberalizado e tão concorrencial como isso, que nos possibilite essa vantagem, ou apontar para uma situação de leilões, que me parece que é uma solução mais ajustada, mas que vai exigir, de qualquer forma, que nós tenhamos uma articulação com Espanha, na medida em que estamos integrados no mercado ibérico da eletricidade. Portanto, em relação à garantia de potência, é por aí que eu gostava de dizer sobre isso. Dizer-lhe o seguinte, em relação ao déficit tarifário. O Sr. Deputado diz-me que o déficit tarifário existe por causa das medidas do Governo A, B ou C. Bem, os CAIs e os COMECs são todos eles de governos da direita, e eu não disse isto. Uma, os COMECs, os CAIs começaram pelo engenheiro Miramar Amaral e os COMECs pelo outro ministro da Economia, do vosso governo também. E, portanto, é bom que... Não quer, perguntou-me como é que tinha sido. Não foi com o Dr. Manuel Pinho, foi um bocadinho antes. Começou com os CAIs e com os COMECs. E estamos a falar ainda numa... Os CAIs e os COMECs é assim. Se quiser... Aliás, um artigo fantástico no Expresso, escrito pelo engenheiro Miramar Amaral, em que ele assume a paternidade dos cais, mas diz, mas os comecos não é nada comigo. Mas é com o sucessor dele no governo, na altura, sobre isso. Eu não quis fazer esta discussão, porque se fizermos esta discussão, de facto, ficamos aqui todos a discutir quem é que foi, quem é que começou, quem... Bem, temos aqui um cenário. O cenário é o seguinte. Nós precisamos, a meu ver, do seguinte. Apostar naquilo que é a produção nacional. Portanto, é renovável. E, portanto, agora, temos é de conseguir que a renovável seja ela, seja autossustentada. O que é que aconteceu nos últimos anos? Não é... O governo anterior fez aqui o seguinte. Aumentou o prazo. Para quê? Para que não ter um problema naquela altura, aumentou o prazo do pagamento das remunerações das renováveis e que vai chegar até 2025 e 2026. Por isso é que, e não me estou a queixar, eu para o ano sou o indivíduo que mais pago, porque isto ainda por cima fizeram a repercussão toda para a frente. Você diz, então o que é que vai fazer? Bem, já, a garantia de dependência já traga aqui a solução. Mas há outras. Eu acho que temos de debater a interruptibilidade. Eu acho que temos de debater, nomeadamente, se vamos continuar conforme foi o regime estabelecido anteriormente por portaria de permitir a mudança de fonte de energia primária, mudando das mini-hídricas para o solar a remunerações altas, ou se não devemos apostar num outro regime, e eu já fiz este reconhecimento, há um diploma também do anterior governo que tem a ver com a não existência de tarifa. E é para aí que eu aposto, e é aí que eu vos trago aqui precisamente os tais 1.600 megawatts que hoje são manifestação de interesse no sul do país e que eu acho que é por aqui o futuro que nós temos de caminhar, porque o solar teve, de facto, um grande avanço. Mas isto significa que este debate faz sentido existir, eu acho que faz sentido, todo o sentido existir, em termos parlamentares, não é numa lógica de chicana política, numa lógica de dizer quem é que fez, mas é, acima de tudo, todos nós trocarmos informações para que as políticas que possam ser definidas no futuro não sejam políticas que sejam deste governo e que venha outro a seguir e que mude. Eu tive essa preocupação em relação a essa questão e, portanto, acho que faz sentido fazer esta discussão para que tenha sentido para o futuro e que estas sejam políticas de estabilidade, porque exigem que os investidores conheçam quais é que são, efetivamente, os quadros nos quais podem fazer investimentos. A tarifa social, quando me fala em corte de rendas, bem, ouça, isto aqui estamos a falar em 60 milhões por ano. Isto é 60 milhões por ano. Diz-me, ah, mas onde é que vai este corte de rendas? Este corte de rendas vai diretamente para os consumidores. Então, os consumidores mais debilitados, que vão deixar de pagar por ano 60 milhões. Isto não é corte? Então, o que é que isto é? É um corte e dos grandes. Ouça, pelas contas daqueles que dizem que cortaram 4 mil milhões, isto aqui repercutido por não sei quantos anos, que é assim que eles fazem as contas, isto dá muito dinheiro. E quero-lhe dizer o seguinte, uma atuação por parte das empresas absolutamente extraordinária, que eu quero aqui dizer, que foram impecáveis na forma como reconheceram que isto era um direito que existia. E eu acho que deve ser feito dessa forma, eu acho que isto não deve ser feito contra as empresas, deve ser feito dizendo às empresas que há aqui um caminho que é preciso encontrar uma solução. Aliás, quero dizer que em relação à garantia de potência, também tem sentido de parte dos operadores o sinal de que é preciso mudar aquilo que hoje existe, que é uma subsidiação, mas que foi feita, por vezes, até com efeitos retroativos. Eu quero-lhes dizer isto, que aconteceu em Portugal. E, portanto, eu não quero fazer isto. Eu quero é que isto seja um mecanismo transparente. Antes de eu aprovar, antes de eu assinar, eu quero que este debate seja feito aqui na Assembleia da República. É, pelo menos, essa orientação que me dá o Sr. Ministro da Economia. Combustíveis, para quando? Ô, Sr. Deputado, eu aqui tenho de fazer a pergunta aos seus deputados, porque a proposta de lei do Governo já vai para a Assembleia. Foi aprovada na Generalidade, baixou à Comissão, e a Comissão acho que, não esta Comissão, mas diz que quer fazer antes umas audições, porque a partir do momento em que a lei esteja aprovada, promulgada e publicada, o Governo está em condições de passar a executá-la a partir, precisamente, desse dia. Biomassa. Tenho uma boa notícia. Uma boa notícia. Pelo menos uma. Mas não é nenhuma para Évora, não é nenhuma para Évora. Autorizei, na sequência do concurso, de há quase 10 anos, três centrais de biomassa, Viseu, Fundão e ainda outra no Distrito de Braga. E, portanto, é uma boa notícia. Fundão. Viseu, Fundão, foram eles, os promotores conseguiram até à data limite, que era 30 de junho, reunir todos os elementos necessários, nomeadamente nomeadamente do ponto de vista financeiro, para que pudesse ser aprovado por parte do Governo precisamente essas centrais. E significa que houve aqui um esforço da parte dos serviços. Eu quero dizer que na área da energia há serviços extraordinários com limitações enormes, enormes, enormes. E isso é algo que nós temos na administração, mas foi na administração pública, mas foi possível pôr em pé a tarifa social. E quero dizer que isso foi muito com base nos trabalhadores da administração pública, que aliás acho que são absolutamente extraordinários, na forma como o fizeram. E que mostra, isso só Presidente, só para terminar a dizer o seguinte, e que mostra de facto que é com a administração pública que nós temos excelentes recursos para pôr em prática muitas medidas políticas que por vezes entendemos que não são possíveis de executar, mas que neste caso se provou efetivamente que era. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra de imediato ao deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecendo as informações já aqui trazidas a esta Comissão. Há várias matérias em cima da mesa nesta audição. Eu começo já pela questão que tem a ver com os hidrocarbonetos e com os contratos e com as ações de prospeção e pesquisa e desenvolvimento e produção de petróleo ou gás natural no sul do país. Os quatro pontos que o PCP propôs e que foram aprovados na Assembleia da República têm a ver com a recomendação da promoção de estudos de impacto ambiental e de impacto noutras atividades económicas. Em segundo lugar, o reforço do pessoal e dos meios materiais das entidades especializadas para a valorização destas entidades e do seu papel no desenvolvimento das capacidades do Estado, o setor energético. O Sr. Estado acabava de referir a limitação de meios e a qualidade dos quadros, mas a necessidade de reforçar a capacidade de resposta da estrutura que existe. O terceiro ponto era a monitorização do tráfego de petroleiros ao largo da costa portuguesa e o reforço dos organismos públicos de meios para tal. E foram estes pontos, aliás, estes três pontos foram aprovados. Eu gostava de colocar em concreto, não vamos agora aqui discutir porque é que o PSD votou contra porque não está de acordo, lá se saberá porquê, eu não sei, mas não está de acordo com isto. Isto foi aprovado, apesar da oposição do PSD, e estando aprovado, eu gostava de colocar essa questão, que é qual é a perspectiva do Governo e do Sr. Secretário de Estado em concreto relativamente a estas matérias, que têm a ver com a vida, inclusivamente, das estruturas que tutela e que supervisiona enquanto membro do Governo. Né? Havia ainda um ponto do nosso projeto que recomendava ao Governo que se garantisse a capacidade de intervenção do Estado e o controle público nestes processos de pesquisa e exploração de petróleo e gás. Isto foi rejeitado, mas apesar dessas votações, o PCP continuará a bater-se pelo direito do povo português a conhecer os seus recursos, porque é disso que estamos a falar e é essa a posição que o PCP tem vindo a afirmar ao longo do tempo. É o direito do nosso povo e do nosso país a conhecer os seus recursos e a recuperar, digamos, em termos estratégicos, esse controle e essa capacidade de decisão, incluindo naquilo que diz respeito aos mecanismos e instrumentos de prospeção e exploração dos recursos do país. Entretanto, queria sublinhar que o PCP considera que a decisão definitiva sobre uma eventual fase de exploração deve ser obrigatoriamente precedida dos estudos de impacto ambiental e económico que suportem um debate político com ampla participação das populações, das autarquias, dos agentes económicos, associações ambientais, para ponderar as vantagens e desvantagens, a oportunidade e as condições do aproveitamento dos hidrocarbonetos. E desse ponto de vista, digamos que os contratos e todo o processo, tal como foram desenvolvidos pelo Governo anterior, nos termos e nas condições em que o senhor há pouco explicava e informava, não colocam propriamente o país nas melhores condições em relação a essa matéria. Convenhamos. Entretanto, há uma pergunta que eu gostava de lhe colocar também, em relação a esta mesma matéria, e que tem a ver com o acompanhamento. Eu peço desculpa, eu não sei se este é o tempo que está na minha intervenção.
Sr. Deputado, pode continuar, vai muito ficar bem. Com um exagero de tempo, mas haja, na realidade falará o mesmo que os outros.
Alguma correção, porque... já agora, qual é... 4 minutos, muito obrigado. O acompanhamento do Governo relativamente à gestão dos contratos de concessão por parte da entidade competente. Isto é, já no passado recente nós tivemos casos concretos em que o impacto ambiental e também social e económico das ações de prospeção, pela forma como foi levado a cabo esse conjunto de ações, levantou problemas muito graves. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, no offshore, não tem nada a ver com isto que estava a falar há pouco do senhor em relação aos municípios e ao onshore e aos impactos das populações. Para a pesca, houve situações dramáticas em relação ao offshore e ações que aconteceram no litoral português. E, portanto, a questão do acompanhamento por parte do Ministério à gestão dos contratos que é feita pela entidade competente é aqui uma matéria politicamente relevante que eu não posso deixar de colocar. Uma pergunta que tem a ver com as ajudas e as garantias públicas à instalação do parque eólico offshore em Viana do Castelo. Nós temos indicação do projeto que beneficia de uma tarifa garantida de 80 euros por megawatt-hora ao abrigo de uma portaria de 2015, do governo anterior, para um parque eólico offshore a 15 km de Viana do Castelo, da EDP, potência instalada inicial de 25 megawatts, que depois poderá desenvolver-se até aos 200. Gostávamos de saber qual é o ponto de situação, se confirma que estamos perante uma tarifa garantida e que isto acresce, digamos assim, aos números todos que estávamos a falar, ou seja, se, em cima daquilo que o senhor anunciava ou informava há pouco, ainda temos que acrescentar este negócio recente do governo anterior para o parque offshore de Viana do Castelo. E uma questão que nós colocámos há uns meses atrás, mas que eu gostava de retomar, que tem a ver com a EDIA, tem a ver com a EDIA e com a EDP, e com uma disputa entre estas entidades relativamente à compensação do investimento que o recente relatório do Tribunal de Contas identificava problemas concretos e causas concretas de descapitalização relativamente a transferências financeiras que a EDP tinha que fazer para a EDIA e que não foram concretizadas, se o próprio processo que tinha a ver com o Tribunal Arbitral, etc., que há uns meses tinha sido equacionado, já está resolvido, isto é, concluído ou não, e em que sentido? No sentido de resolver este problema ou noutro aspecto. Ainda para... questionar o Sr. Secretário de Estado acerca das questões do preço do gás natural. Isto, de facto, é um aspecto que nós vínhamos colocando há anos, que tinha a ver com as repercussões para o preço final, ao consumidor, do gás natural e dos contratos que estavam indexados, até em termos do algoritmo para o cálculo do preço, à cotação do petróleo. É? E como o senhor lembrou, e bem, estávamos perante uma matéria que forçosamente tinha que se repercutir numa diminuição das tarifas, não aconteceu, mas esta recente decisão da descida de 18% do gás natural, eu queria que me confirmasse, isto é só para o mercado regulado ou é para todo o mercado? Isto é, há um número largamente maioritário dos consumidores que ou por serem empurrados para isso ou até pela mensagem política que foi assumida pelo governo anterior de passagem para o mercado liberalizado e para aquele chamariz, aquelas vantagens iniciais, mas que depois de lá estarmos já não podemos lá sair, como se sabe, e depois há um conjunto de decisões que não se aplicam a esse universo de consumidores. E, portanto, era útil esclarecer essa questão, se a descida de 18% do tarifário tem a ver com o mercado regulado ou para todo o mercado, se isto é uma questão estatística ou regulatória, por assim dizer. Para terminar, uma pergunta que tem a ver com o problema dos juros. Já foi aqui focado também o problema dos juros na dívida tarifária. Esta é outra matéria que o PCP tem vindo a alertar há anos e que confrontámos o governo anterior várias vezes com esta questão. Isto tem, ou seja, isto é, à escala do setor energético, aquilo que se passa com a dívida do país, com a dívida pública, isto é, nós quase que chegamos àquele ponto em que quanto mais pagamos, mais devemos. por causa precisamente do serviço da dívida e da forma como os juros estão colocados em relação aos contratos de financiamento, e há pouco o senhor Secretário de Estado falava na questão, para terminar mesmo, sobre novas formas de financiamento, novos instrumentos financeiros em relação a essa matéria, sem irmos ao centro da questão do nosso ponto de vista, que isso já não temos tempo para agora, mas que é a questão de facto do tratamento político que deve ser dado à questão de fundo e estruturante do problema da dívida tarifária e da sua negociação ou renegociação, mas a questão específica dos instrumentos financeiros que mencionava há pouco, que eu pedi-lhe que pudesse complementar e esclarecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com bastante tolerância da mesa. 18 minutos e 9 segundos. Tem a palavra para o Sr. Secretário de Estado. Este é bem reduzido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Vamos ver se eu consigo responder a todas as questões. Se houver alguma que me escape, depois... Façam-me chegar essa questão. Posso aqui ter sobre a questão do levantamento dos recursos. Eu não tem propriamente a ver com a questão dos hidrocarbonetos, mas gostava de transmitir que encarregámos o Laboratório Nacional de Energia e Geologia de fazer um levantamento cartográfico, geológico do país. O país tem hoje cerca de 80% do território feito com este levantamento. Somos um caso praticamente único na Europa que isto não está feito. E vamos fazê-lo. O laboratório está encarregue de o fazer. Precisa de alguns recursos para isso, que vamos encontrá-los, que aliás estão disponíveis, nomeadamente através das royalties do setor mineiro, precisamente para que possamos ter a disponibilização de toda a cartografia em formato digital, incluindo cartografia de 1 para 25 mil zonas do país. Isto é muito importante para que as nossas empresas do setor dos recursos naturais possam conhecer quais é que são, o que é que existe no país, e com isso possam, de uma forma mais correta, ter mais investimentos. Eu gostava de dizer sobre isso, sobre a questão dos recursos geológicos, que desde que iniciámos funções... desbloqueámos mais de 80 processos na área dos recursos geológicos, alguns, aliás, bastante antigos, e que são situações que vão resultar em efetivos ganhos de produção e de riqueza, de criação de emprego, alguns deles no interior. E também se dizer-lhes sobre isso o seguinte: sempre que eu faço uma situação destas, tenho cuidado, não só do ponto de vista formal, a lei já o possibilita, já o pôr, mas eu faço também o seguinte, que é falar com os autarcas, com os presidentes de Câmara sobre isso, dizendo-lhes, no vosso território está-se a prever que se realize isso e recolher da parte... Eu acho que sou o principal beneficiário com isto, porque tomo uma decisão com certeza que será mais aceite e consigo até deste, no momento final que se dê atribuído à concessão, consigo ter essa informação. Isto tem a ver um bocado com a questão que me referia do reforço dos meios. Portanto, nós estamos a trabalhar com o LNEG. O LNEG teve durante 4 anos uma direção, um conselho diretivo, que não estava nomeado. E, portanto, estava em exercício de funções sem nunca ter sido, nem sequer em regime de substituição. Estava lá, portanto, ao dia. Nós encontramos uma situação de que o concurso estava já com os nomes da CRESAP e, portanto, nomeámos o conselho, de acordo com essa questão, e acima de tudo estabelecemos um caderno de encargos muito claro com o Conselho, no sentido de que o país conheça melhor quais é que são os seus recursos, que nos parece que isso é essencial, e o laboratório pode fazer esse trabalho. Portanto, falando aqui da questão do levantamento de recursos, e variando um bocado a resposta em relação à questão do petróleo. Sobre a gestão dos contratos, este Governo transpôs uma diretiva comunitária. E temos neste momento um decreto-lei, que é o decreto-lei 13/2016, sobre a segurança de operações no offshore. Portanto, situações e no qual são identificadas duas autoridades, a ANMC e a Direção-Geral do Ministério do Mar, competente para tal, que fazem esta articulação no sentido de que situações como aquela que referiu da pesca, possam ser obviadas, podem ser evitadas. Portanto, penso que daí... Eu quero-lhes dizer ainda o seguinte, sobre o onshore. Não estava na diretiva, mas nós colocámos neste decreto-lei uma norma em que aplica supletivamente as regras do offshore ao onshore. Ou seja, desde este diploma, todas as operações onshore que se façam, na pesquisa de hidrocarbonetos, serão seguramente mais seguras, porque há um diploma legal, que é este 13/2016, que vai precisamente ser aplicado às situações onshore. Portanto, ou seja, a segurança das operações, hoje, do ponto de vista legal, está mais salvaguardada do que estava o ano passado. Sobre a questão da EDIA EDP, eu queria dizer-lhe que não conhecem por menor a questão, a EDIA não é uma empresa da nossa área, mas eu vou tentar obter informação sobre isto. Ela foi citada na altura, há um relatório do Tribunal de Contas que eu na altura li, mas não conheço exatamente as consequências e em que ponto é que isso está. Vou tentar obter uma resposta e depois posso transmitir, Sr. Deputado, ou à Comissão, se assim entenderem, num momento posterior. Sobre a questão do preço do gás, é verdade que tivemos uma boa notícia. Esse efeito tem muito a ver com o preço do petróleo, também com algumas alterações que se introduziram no sistema e conseguiu-se baixar, efetivamente. É bom que nos lembremos que no início de funções deste governo, o gás natural para as famílias era o mais caro da Europa e para as empresas era o segundo mais caro da Europa. Continuamos ainda com um preço bastante alto e para nós é estratégico que se consiga, com Espanha, concluir o mercado ibérico do gás. Depende de um tratado internacional que, do ponto de vista técnico, está tudo ele articulado com o governo espanhol e com os serviços técnicos, mas que não há oportunidade política até o momento de o ter fechado. E a outra questão que também para nós é muito relevante tem a ver com a eliminação da taxa de passagem do gás natural que vem de Espanha para Portugal. É uma velha luta que temos, que vale 5% do valor do gás natural e, portanto, estamos também com esse objetivo de conseguir fazer essa redução. O Sr. Deputado pergunta-me se isto é aplicável apenas ao mercado regulado ou também ao mercado liberalizado. É aplicado apenas ao regulado e digamos que o mercado, os consumidores do mercado liberalizado tendencialmente terão este valor nas suas faturas, porque é assim que o mercado funciona ou deve funcionar, mas queria dizer-vos que estamos a trabalhar no sentido de criação do... que é um objetivo que tem mais de 10 anos na política energética em Portugal, que é o operador logístico da mudança de comercializador, que está colocado hoje, através, está na REN, no caso do gás, está na EDP, no caso da eletricidade. Nós queremos que exista um operador independente que possa dar aos consumidores qual é que é o melhor operador, que lhes dá as melhores condições em função do seu perfil de consumo. E queremos trabalhar que, do ponto de vista das novas tecnologias, isto seja a vida mais facilitada possível aos consumidores, para que, efetivamente, os consumidores que passaram do mercado regulado para o mercado liberalizado e que, muitas vezes, depois não mudaram novamente de operador porque não têm informação, porque não chega a informação, não percebem qual é que é, tenham uma ferramenta muito simples que lhes possa possibilitar dizer, olha, o melhor é aquele, e possa mudar de uma forma mais rápida, mais instantânea. Nós hoje temos isso praticamente no mercado das telecomunicações, em que praticamente quando queremos mudar de operador só temos mudar de cartão. Nós aqui, como não temos cartão, digamos que onde precisamos de mudar eventualmente é no contador. E, portanto, é neste trabalho que nós estamos a fazer, é um trabalho que não é fácil e como saberão, tem estado como objetivo de todos os governos desde há 10 anos, nunca foi concretizado. Estamos a trabalhar com a Direção-Geral de Energia e Geologia no sentido de conseguir ter condições para que, de facto, exista o operador. E quero-lhes dizer o seguinte, se conseguimos concretizá-lo, será uma das medidas mais relevantes e mais importantes que se pode fazer em prol dos consumidores de energia em Portugal, porque é a forma deles terem informação e poderem escolher rapidamente e de uma forma eficaz, qual é que é o comercializador que está em melhores condições para lhes dar, para mudar. Sobre a questão da dívida tarifária no caso da eletricidade. O nosso objetivo é, acima de tudo, neste pedido que nós fizemos e que, discutindo a garantia de potência, é recolher da parte dos grupos parlamentares o que é possível fazer. Eu penso que é possível melhorar. Eu tenho um problema sério que eu quero que os seus deputados saibam, que está naquele gráfico que ali está, é que o pior ano de repercussão de serviço da dívida é o ano que aí vem e, portanto, é uma grande preocupação que nós temos. Nós estamos a trabalhar, como disse há pouco, com o Banco de Portugal no sentido de ver qual é que é a forma mais correta de conseguirmos, melhor para os consumidores, de colocar a dívida e, acima de tudo, de com isto dar aos consumidores uma sensação de que, efetivamente, é possível ter um mercado mais transparente no setor da eletricidade. Mais de metade da nossa fatura, há pouco penso que foi o Sr. Presidente nas funções de deputado que falou no trabalho que foi feito na altura pelo deputado António José Seguro sobre os CIEGs. Os CIEGs valem mais de metade da nossa fatura de eletricidade. Valem mais de metade. Portanto, são os custos de interesse geral. Agora, há aqui uma questão que os seus deputados podemos começar por discutir onde é que começamos a discutir. O Sistema Elétrico Nacional vale, em regra, 6 mil milhões, falando em números não para a imprensa, mas fala-se pouco mais de 6 mil milhões do bolo. Mais de metade disto está nos CIEGs. E depois a seguir é só decidirmos onde é que se corta, se é nos 600 milhões das renováveis, se é nos 600 milhões da cogeração, se é nos 120 milhões da interruptibilidade, se é nos 40 milhões da garantia de potência, se é nos 200 milhões das rendas aos municípios, nos 100 e tal milhões das regiões autónomas. Como se vê, se cortaram 4 mil milhões nos últimos anos, ficou mesmo muito por cortar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Vamos então agora passar à segunda ronda. Vamos começar pelo Partido Social Democrata agora. Tenho dois deputados inscritos, vão partilhar o tempo. Sr. Deputado António Topa, tem a palavra.
Queria saudar o Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Sr. Secretário de Estado e a equipa que o acompanha. Eu gostaria de começar pelo seguinte. Eu tenho já há alguns anos e nestas coisas preocupa-me mais efetivamente o interesse do país e as questões de que menos, muitas vezes menos, as guerrinhas partidárias e a descrição de que o meu governo é melhor do que o teu e o teu fez tudo mal e o meu fez tudo bem. Eu queria pegar nas palavras do Sr. Secretário de Estado, que diz que está aqui essencialmente preocupado com as questões de interesse do país, para lhe pôr uma série de questões, atendendo a que o meu tempo não é muito, e para lhe pôr uma série de questões que são, na minha opinião, importantes. É verdade ou não é verdade que o anterior governo, bem ou mal, fez um corte nas rendas de 4 mil milhões de euros? É verdade ou não é verdade que fruto de uma negociação com o alargamento dos contratos de importação de gás, houve uma redução das tarifas de gás de cerca de 10%. É verdade ou não é verdade que houve uma tentativa, no que se refere às interligações, desenvolver os processos de interligações e que este governo deve continuar de acordo com aquilo que o Sr. Secretário de Estado falou? Gostaria de referir também o seguinte, se é verdade ou não é verdade, que a subsidiação, que o alargamento, o deferimento do prazo que o Sr. Secretário de Estado há bocado falou para mais 5 anos, não era no sentido de impedir que os consumidores pagassem um aumento de energia de cerca de 10%. Gostaria também de perguntar o seguinte. A situação, a baixa do preço do gás, ou do custo, ou do preço ao consumidor do gás, também é verdade ou não que esta redução das tarifas também teve influência, esses cortes no gás também teve influência nesta redução de custos? Gostaria de referir que também o deputado do Partido Socialista, Hugo Costa, também disse que este era um ano de viragem. É um ano de viragem no déficit tarifário. Eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado se este ano nós não temos superávit tarifário e temos cerca de 370 milhões de euros de redução na dívida pela primeira vez desde que há dívida tarifária. Gostaria também de referir o seguinte, é se este prolongar da situação, ou seja, nós em 2012, em 2015 pagámos a dívida de 2012, este prolongar não tem também a ver com a situação na altura do governo José Sócrates, que tinha que a indicação para aumentar em 14% os custos da energia, os custos de venda ao consumidor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Fátima Ramos.
Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Secretário de Estado e queria começar por lhe dizer o seguinte. Em primeiro lugar, e falou-se aqui muito da tarifa social de eletricidade, todos nós ficamos satisfeitos pelo facto de mais pessoas terem acesso a esta tarifa social, mas queria que o senhor reconhecesse que, em primeiro lugar, quem alargou de forma significativa o âmbito desta tarifa e o montante de desconto que passou de 20% para quase 34% foi o governo anterior. Em segundo lugar, dizer-lhe que o senhor não foi correto quando diz o seguinte, isto é, passou, em termos beneficiários, passou de cerca de 40 mil beneficiários em 2013 para cerca de, penso que 180 mil em 2016. O senhor disse há bocado que já tínhamos chegado aos 630 mil. Eu queria lhe dizer o seguinte, em primeiro lugar, a lei entrou em vigor em 1 de julho. Segundo as notícias, as pessoas vão notar na fatura em agosto, o que significa que, efetivamente, todo o benefício que existiu até este momento se deve à alteração que foi feita pelo governo anterior. Porque, em relação aos 630 mil, ótimo que eles cheguem, no entanto, estamos aqui para ver, mas é bom que eles cheguem, Sr. Secretário de Estado. Agora, não nos diga que já chegámos, porque ainda lá não chegámos, isso é propaganda, porque de facto ainda não chegámos a esse número. Segundo ponto, o governo anterior elaborou legislação que previa a pesagem pelos vendedores do gás de botija. Isto é, nós devolvemos uma garrafa, e a maioria das pessoas ainda utiliza gás de botija, nós devolvemos uma garrafa, o revendedor pesava a garrafa e devolvia-me o dinheiro correspondente ao peso de gás que ainda estava na garrafa. De acordo com a DECO, isto representa cerca de 75 euros ano. Isto é muito importante para as pessoas, porque as pessoas têm poucos rendimentos, e especialmente quando pensamos em pessoas de reformas baixas, com pessoas com salários baixos, é extremamente importante. A lei foi preparada. Eu gostava de saber porque é que até este momento a lei ainda não está em prática, estando o senhor já há vários meses no governo. Isto porquê? Porque os senhores estão lá para governar, aliás, servindo-se num artifício da legislação, ficaram os senhores a governar quando estavam outros a governar, que vinham a fazer um bom trabalho. Eu quero saber porque é que isto ainda não foi feito. Segundo ponto, quero lhe dizer mais. Os senhores, e como disse aqui o meu colega, falam nas rendas excessivas, mas de facto os contratos foram celebrados por governos do Partido Socialista, mas nós queremos baixar. Portanto, o que nós queremos é que os senhores façam trabalho e não nos venham a perguntar como é que se faz. O senhor está lá, escolheu ir para lá, portanto faça. Segundo ponto, em relação mesmo ao Algarve. O senhor fiscaliza o contrato porque é isso que a população do Algarve necessita e todos nós necessitamos. Porque em relação às interligações a mesma coisa, portanto, o senhor chega de propaganda, chega a vir para aqui dizer que é justo diminuir o gás botija, o preço, é justo diminuir o preço da tarifa de eletricidade, estamos todos em sintonia, como disse há bocado o senhor Presidente aqui pelo CDS, estamos todos em sintonia. Agora, também estamos em sintonia, é que os senhores devem fazer, e nomeadamente ao gás botija, eu gostava de saber porque é que o Bloco de Esquerda, que aparentemente se preocupa tantas vezes com as pessoas, porque é que ainda não fez mais pressão para que isto estivesse em vigor? Portanto, nós da nossa parte fazemos, eu quero, a lei foi preparada, que o senhor a coloque em vigor e que eu possa dizer às pessoas que têm direito a receber dinheiro quando vão devolver as garrafas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado António Eusébio, que partilha também.
Sr. Presidente.
Eu darei um toque a meio do tempo.
Sr. Secretário de Estado. Primeiro quero cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer a sua presença. Traz-nos aqui toda a informação com toda a clareza para nos dar conhecimento a nós, aos senhores deputados. Muito obrigado por isso, é sempre muito positivo. Os senhores deputados assim ficam mais informados e melhor informados. E eu tinha pensado apenas falar aqui de petróleo, porque para o Algarve é uma das questões muito importantes. porque o Algarve é das regiões que mais contribui para o produto interno bruto, proveniente do setor do turismo. O turismo é uma das atividades mais relevantes do país. O turismo é o motor da economia do Algarve, desenvolvimento e de crescimento do Algarve dos últimos anos, das últimas décadas. O sol, a praia, o golfo é das principais atividades e, por isso, para o Partido Socialista, e eu sei que também para o Sr. Secretário de Estado, esta é das matérias de maior preocupação e tem acompanhado com muita preocupação estas matérias e tem trabalhado connosco muito sobre estas preocupações. Mas eu, ao ouvir hoje aqui, na primeira ronda, o Sr. Deputado do PSD, percebi, ao ouvir a intervenção, percebi bem a preocupação que o PSD tem em camuflar as ações quando está no governo. Não faz sentido acusarem o atual governo sobre as obras das barragens, quando foi o governo anterior que parou as obras, precisamente, das barragens. Não faz sentido falarem da penosa carga da fatura energética quando aumentaram o IVA da energia para 23%, inclusive da iluminação pública, onde as autarquias repercutiram os custos às autarquias e onde a fatura, em muitos casos, subiu mais de 33%, comparando uma com a outra dos meses anteriores. E, nesse caso, eu era autarca e soube bem e sei bem do que é que estou a falar nessa altura. Não faz sentido acusarem o atual Secretário de Estado sobre a gestão dos contratos de prospeção de petróleo e gás, quando foi o Governo anterior que assinou, a poucas semanas das eleições, os contratos onshore e offshore da prospeção dos referidos contratos. Não faz sentido fazerem acusações que não se geriu bem o assunto, quando no passado o anterior Governo escondeu, eu não queria utilizar escondeu, de tudo e de todos, mas pelo menos não colocou, não mostrou, não trabalhou com os autarcas, com as associações ambientalistas, não trabalhou com ninguém, não envolveu ninguém, assinou apenas os contratos, foram todos apanhados de surpresa e, por isso, com essa surpresa, criou alarmismo junto da população, junto das ONGs. Quando, por adjudicação direta, concessionou 48% do território do Algarve a uma empresa que tinha 3 sócios, 1 funcionário e que não tinha condições técnicas para fazer esta concessão. E, após tudo isto, eu pergunto, qual é a margem política que os senhores falam depois de tudo isto? Nós sabemos qual é. É limparem as mãos como Pilatos e culparem o PS, o Bloco de Esquerda, a CDU e o PEV e, no final, os senhores sobre esta matéria afirmarem que não têm nada a ver com isto. E é esta e noutras matérias que os senhores depois querem afirmar que, afinal de contas, começaram, mas que não têm nada a ver com isto e culpam os outros partidos. Sr. Secretário
obrigado.
De Estado, é só sobre estas matérias. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Cardoso, mais uma vez agradecendo.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo também o Sr. Secretário de Estado e a equipa que o acompanha. Vou falar de energia, mas vou falar numa outra dimensão, numa outra perspectiva. Tem a ver com as ligações de energia elétrica. Qualquer requerente, qualquer empresário que necessite energia elétrica tem que andar a danar para quem faz para ver o seu problema resolvido. O pedido é dirigido para a Sertiel para Lisboa, depois é escrutinado de uma forma cuja transparência não quero aqui questionar, mas que deixa muitas reservas. De Lisboa vai para o Serviço Regional para Aveiro, ou para o Porto, ou para Águeda. Depois é indicado uma inspeção, vai lá, depois vem o processo para Águeda, depois vai para Lisboa e depois Lisboa vai para o requerente e, portanto, isto é uma tramitação que é, digamos que, incompreensível, para não dizer inaceitável, para os nossos empresários, para os nossos agentes da economia e, portanto, penso que é a altura de darem uma mexida nesse sistema porque cria muitos atrasos para quem necessita de energia elétrica, que é fundamental para ver as suas empresas funcionar. Isto a nível da classe C, o tipo C, eu faço uma questão de interesses, dado que estou muito ligado à área e trabalhei na área e, portanto, sinto esses problemas e era a minha obrigação de consciência de os trazer cá e que o Sr. Secretário-Estado nos ajude a resolver. Porque a nível de instalações da classe A e B, de média tensão, a situação já vai para a Direção-Geral de Energia, tem uma outra tramitação, mas também é bastante demorada e qual... penso que aqui poderia haver uma solução que era o técnico responsável assumir a responsabilidade pela obra e depois o seu trabalho dos outros era escrutinado à posterior e não à anterior. Portanto, eu penso que esta medida seria importante, como acontece com muitas obras, em que o técnico assumir a responsabilidade, porque ele estuda nas mesmas escolas, tem a mesma formação, tem as mesmas competências que os colegas que o vão escrutinar, que o vão inspecionar. Sou favorável à inspeção, porque faz parte e acho bem que haja esse escrutínio, portanto é isso. A segunda questão tem a ver com os técnicos responsáveis pela exploração das estações elétricas. A lei que recentemente foi alterada limita, portanto, melhor, facilita até 250 kVA que qualquer técnico habilitado minimamente com curso possa, e eu penso que não está bem. Uma instalação de 250 kVA tem a mesma complexibilidade como a 315, ou 400, ou 615, portanto, penso que isto é uma ação que também devia ser corrigida, porque se pede qualidade e se exige que haja competência e formação, portanto, acho que devia haver aqui a intervenção do Ministério da Economia e o Sr. Secretário-Estado, naturalmente, reconheço sensibilidade para isto e, portanto, espero a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, então, Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não posso deixar de comentar o facto de nós estarmos perante uma audição do Sr. Secretário de Estado de Energia e não da política do Bloco de Esquerda sobre esta área. Eu compreendo bem a preocupação dos senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD, mas concentrem-se, foquem-se sobre o essencial da audição do Sr. Secretário de Estado de Energia. Só dizer que o Bloco de Esquerda continua a defender que o IVA sobre a energia deve baixar para 6%, e isso não foi possível porque o estado de calamidade pública em que vocês deixaram o país, sobretudo as famílias de mais parcos rendimentos, obrigou a que determinadas prioridades fossem possíveis e outras prioridades tivessem que ser adiadas até a situação poder ser consagrada. De qualquer maneira, respondendo ao desafio da senhora deputada do PSD, senhor deputado do PSD, agora desculpe lá, não tenho aqui o... Fátima Barros Ramos, peço desculpa. Respondendo ao seu repto, de facto há uma questão que nos parece que é um bocado estranha neste mosaico de intervenção do Governo sobre as políticas de preços relativamente ao gás e de facto eu creio que era preciso que o preço do gás de botija, independentemente da questão de ser justa ou não, o mecanismo que foi ainda do anterior governo relativamente à devolução ao consumidor da parte do gás que continua nas garrafas mesmo depois de elas serem devolvidas, independentemente disso, é que o problema essencial aqui é a regulação do mercado de preço do gás de botija, que não foi, digamos, abrangido por essa política de redução de preços que acompanhou a descida do preço do gás natural em função da descida do preço do petróleo, mas não necessariamente apenas do petróleo, mas também do petróleo. E isso não se repercute, de facto, no gás de botija. A pergunta é quando é que isto vai acabar? Quando é que o preço do gás de botija entra em linha com a evolução do preço dos outros fatores de recursos energéticos que, relativamente aos quais, se não existe uma regulação de preço, existe pelo menos uma autoridade da energia que pode intervir sobre o mercado no sentido de obrigar à baixa desses preços de gás de botija. A segunda questão, e portanto a pergunta é, Sr. Secretário de Estado, quando é que esta zona branca, digamos, da autoridade de regulação de energia é comatada para que os consumidores sejam tratados todos da mesma maneira. A segunda tem a ver também com o mercado de gás e com uma notícia que veio a público recentemente, segundo a qual um operador de energia está, digamos, a beneficiar indevidamente com a venda, ou melhor, com a devolução na rede do gás que é importado, que não é consumido, portanto, em Marrocos, que é exportado para Marrocos, que não é consumido e é devolvido a esse operador energético e que é revendido no mercado, presumo, nacional, a um preço bastante superior àquele que é exportado para Marrocos. Estou-me a referir à Galp Energia, segundo a qual, ao que parece, existirá aí um modelo de financiamento da própria Galp Energia que aproveita o facto de nem todo o gás que ser exportado para Marrocos ser diretamente consumido e, portanto, poder ter a capacidade de revender esse gás a um preço bastante superior àquele que é vendido para Marrocos ou que é exportado para Marrocos. Queria que me confirmasse esta situação, se isto é uma invenção da comunicação social ou se tem evidentemente algumas razões de ser destes factos. Por último, referente ao gasóleo profissional, o Sr. Secretário de Estado falou aqui num modelo que me parece que não é bem aquele que o Sr. Ministro da Economia falou outro dia. Enquanto que o gasóleo profissional foi apresentado apenas para os operadores de transporte internacionais de mercadorias, pareceu-me ouvir, da parte do Sr. Secretário de Estado de Energia, que o gasóleo profissional seria estendido a todos os operadores de transportes, mesmo aqueles que operam no mercado interno. Se não foi esse o entendimento, eu peço, mas não me pareceu completamente esclarecedor a sua intervenção, peço então que esclareça. Como sabe o Sr. Secretário de Estado, o gasóleo profissional é uma das reivindicações mais antigas que existe no setor de transporte ferroviário de mercadorias, nacional ou internacional, e eu queria saber se nessa perspectiva o Governo pondera a possibilidade de ele poder também ser estendido ao transporte rodoviário interno. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando ser muito breve, colocar uma questão que suscitámos há pouco e foi aquela situação que o Sr. Secretário de Estado não teve possibilidade de responder e que eu solicitava apenas que pudesse abordar. Julgo que não foi tratada, que é a questão do parque eólico offshore de Viana do Castelo. Se puder ainda retomar essa questão, agradecia. Pois, porque o que está em causa ali basicamente é transferir para o consumidor de energia elétrica os custos de investimento de uma empresa privada que desenvolve naturalmente o seu negócio, quer investir, quer avançar para um parque eólico, mas depois estamos a subsidiar, lá está, com aquelas contas que há bocado estávamos a falar. Isto é um despacho do governo anterior, é uma questão que importava abordar. Em relação ao gás de Botija, E há informação, isto é, há referência que o Sr. Secretário de Estado fez há pouco relativamente ao estudo que foi solicitado à Autoridade da Concorrência sobre o facto de o gás de Botija não estar a baixar o preço, ao contrário do que acontece designadamente no gás natural. Eu não posso deixar de chamar a atenção para um aspecto, é que da mesma maneira como não baixa o preço no gás de Botija, não baixa o preço no mercado liberalizado do gás natural, porque nós estamos a falar de dois mercados liberalizados, porque se o gás de Botija tivesse um mercado regulado como o gás natural do mercado regulado tem, talvez nós estivéssemos a falar daquilo que estamos a falar agora. E portanto, aqueles senhores dirão, isto é um mercado a funcionar, funciona que é uma maravilha, baixa a cotação do Brent, baixa tudo, mas na conta do gás das pessoas, quando vão trocar a botija é que não baixa. Porquê? Porque o mercado está liberalizado.
o gás de botija não baixou. O gás de botija não baixou, como foi aqui dito, e aliás, estamos perante um outro problema. Um outro problema, que a Autoridade da Concorrência confirmou que concluiu pela irregularidade relativamente à própria relação entre as companhias do mercado grossista e os vendedores do retalho, com situações de abuso de dependência económica e abuso de posição dominante. Nós colocámos essa questão na última vez que esteve cá a Autoridade da Concorrência. E, portanto, a situação em si mesma é propícia a que depois todo o tipo de desmandos venham a acontecer. E, portanto, nós não podemos esperar que de um terreno envenenado vão nascer depois lindas flores. Na questão do gás de botija, o terreno está envenenado. Está, para não dizer outras coisas. Combustíveis low cost. Nós reafirmamos um apontamento crítico que tivemos na altura da aprovação, é que devia ter ido mais longe, e é um balanço que importa fazer. Eu penso que não está feito sobre a aplicação desta lei. Há um balanço que falta fazer, que é as repercussões e os resultados deste regime em relação aos chamados retalhistas independentes. Porque esta é uma preocupação que nós tínhamos. Porque uma coisa, as majors são as petrolíferas no seu próprio mercado de retalho e a aplicação ou não depois das margens que têm em relação a esse mercado. Agora, a vulnerabilidade nesse mercado perante as companhias que estão a fazer depois o próprio fornecimento a montante desses retalhistas, eles estão a competir com quem lhes vende. E isto é uma situação muito mais débil. E, portanto, nós colocámos no debate, na especialidade da proposta de lei que depois deu origem à lei do combustível low cost, nós colocámos essa matéria, não foi aceito, mas nós precisamos, enquanto país, de fazer essa análise e esse balanço. Porque há um setor do mercado, e no mercado dos combustíveis, nos postos de abastecimento, que é, de facto, dominado pelas companhias petrolíferas, no seu próprio retalho, mas depois há uma faixa muito grande de comercializadores no retalho, que são os independentes, que não têm aquelas condições de concorrência que têm pela frente. Finalmente, a questão do gasóleo profissional. Primeiro, salientar aquilo que para nós é evidente, mas que raramente se refere, que isto é uma pequena parte de um problema muito amplo, e portanto, quando nós falamos dos custos dos combustíveis que as empresas enfrentam, transportes internacionais e não só, convenhamos, mas é uma pequena parte de um problema mais amplo, e o PCP tem procurado abordar essa matéria até com soluções e propostas concretas num projeto de resolução apresentado recentemente nessa matéria. Concordamos que esta é uma vertente que não deve ser excluída, nem esta nem as outras, mas que em relação ao gasóleo profissional ouvimos a resposta que foi dada por si ainda há pouco em relação à questão de solução específica para o transporte internacional, mas a pergunta é qual é a perspectiva em termos de prazo para o alargamento no território daquele regime. E eu perguntava isso, qual é a perspectiva em termos de alargamento? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora para responder ao Secretário de Estado com 20 minutos. Não sei se há inscrições para a terceira, presumo que não, portanto, Sr. Deputado, que a terceira. Havendo uma inscrição para a terceira ronda, deixo aos seus grupos parlamentares a ponderarem duas inscrições. Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Teremos terceira ronda então.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Tentando responder às questões. Sr. Deputado António Topa, cumprimento, agradeço as suas questões e dizer-lhe o seguinte. O Governo anterior fez efetivamente cortes, não são 4 mil milhões, é bastante menos que isso. Alguns desses cortes foram apenas durante o período da Troika. O caso do que estamos hoje a discutir aqui, que eu pedi a reunião, é precisamente o mais típico deles, que é o da garantia de potência. Mas, de qualquer forma, queria dizer-lhe essa questão. Redução do gás 10%, não tenho essa percepção. Eu quero lhe dizer que, em relação ao gás, o Governo anterior iniciou um conjunto de declarações no sentido de que aquilo que são os ganhos dos contratos take or pay pudessem vir a ser ganhos dos consumidores e ganhos das empresas, atualmente são só das empresas, sem sucesso,
E quero dizer que nós recorremos ao regulador no sentido de termos acesso a esses contratos para que essa questão seja considerada em termos de ganhos efetivos para o sistema e para os consumidores. É. Questão das interligações. Eu penso que esse é um tema que eu acho que todos nós estamos imbuídos do mesmo espírito. Portugal e Espanha não podem ser uma ilha do ponto de vista energético, especialmente no caso da eletricidade, porque nós temos um potencial enorme de exportação renovável, nacional, energia verde, que só não é livre. E acho que esse é um desafio que nós temos de ter na União Europeia, é que nós vivemos numa União Europeia de livre circulação de pessoas, de capitais e de mercadorias, mas que ainda não é na energia. E precisamente aquilo que nós conseguimos nos últimos meses, em pouco mais de 6 meses, que foi lançar as bases para um estudo de uma interligação com Marrocos, é aquilo que em 20 anos ninguém conseguiu fazer nas interligações na Europa. O que mostra que dois governos que não pertencem à União Europeia, mas que estão em dois continentes diferentes, mas que têm uma mesma preocupação, conseguiram fazer aquilo que a Península Ibérica, considerando Portugal e Espanha, através dos Pirineus, não conseguiram fazer no caso da eletricidade. Mas também no gás, a questão do gás e a questão da interligação do Midcat é muito importante para nós e estão dependentes dessa interligação, da concretização dessa interligação, a nossa aposta na terceira interligação do gás natural, sem a qual não vale a pena estarmos a apostar, sob pena de aquilo que conseguimos é mais uma interligação com a Espanha, que neste momento não é propriamente uma dificuldade que tínhamos nessa questão. Quanto à questão dos preços e à questão do déficit tarifário, Sr. Deputado, aquilo que eu acho que houve no governo anterior foi aquilo que todos chamaram o alisamento das tarifas. O alisamento das tarifas não foi mais do que passá-las para o futuro. E, portanto, eu gostava de dizer... E gostava de dizer que eu sou contra esse tipo de medidas. A não ser que se explique às pessoas que aquilo que estamos a fazer é fazer repercutir nos do futuro aquilo que são os encargos do presente. Isto é aquilo que aconteceu, fez-se repercutir para o futuro. E mais, e quando se disse que isto estava tudo concluído em 2020, não é verdade. Isto a correr bem é para 2025 ou 2026. E é correr bem, porque pode correr mal. E pode correr mal. Mas atenção, nunca é antes disso. E esta questão é bom que se saiba, que as pessoas tenhamos em que estamos, que tenhamos presente precisamente isto, que foi, disse-se uma coisa, mas fez-se outra. E isto é claro. Por isso é que eu peço esta reunião, é para, de uma forma transparente, os transmitir, isto está sujeito ao vosso escrutínio. E acho que essa questão é uma questão decisiva na política e quem está no serviço público. Esta questão da dívida tarifária, houve cortes, é verdade, voltaram a ser repostos depois da troca sair e, pior que isso, fizeram o seguinte, que foi chutá-la para a frente para ser pago nos próximos anos. Depois, gostava ainda, Sra. Deputada Fátima Ramos, que cumprimento, agradeço muito as suas questões, dizer-lhe, tarifa social não é propaganda, o que era propaganda era andar a falar em 500 mil e nem chegar a 80 mil, isso é que era propaganda. Nós aqui o que estamos a fazer é o seguinte, nós cruzamos as bases de dados e estas pessoas não precisam de fazer nada para receber em casa esse desconto que foi aprovado por este Governo. Este desconto foi aprovado por este Governo, não foi aprovado por mais nenhum Governo. Este desconto que tem a ver com 33% no caso da eletricidade e 31% no caso do gás foi aprovado por este Governo, foi por um despacho que eu assinei, não foi nenhum outro, porque se fosse de outro Governo eu não precisava de o assinar. Portanto, vamos lá ver, o que o Governo anterior fez foi criar a ACESE, que era dinheiro da Segurança Social que procurava contribuir para que esta falha política, não haver um automatismo, não haver um bom funcionamento do sistema, fosse compensado através de dinheiro da Segurança Social. Ora, não é isso que nos parece que defende o interesse público e, portanto, aquilo que nós fizemos é que isto é encargo das empresas, não é encargo do Orçamento da Segurança Social, que, como sabemos, é assim que foi aprovado, aliás, pelos senhores deputados na Assembleia da República e o Governo executou. Agora, se isto vai tudo funcionar nas mil maravilhas em termos de cruzamento de bases de dados da Autoridade Tributária, da Segurança Social, na Direção-Geral, juntamente com as empresas, isto vai ser muito avaliado. E acho que é uma questão que nós temos também de ter atenção, é se nisto, nestes 630 mil, não há situações de fraude, e portanto temos de ter uma capacidade de, a seguir, controlar este sistema. Portanto, isto não é propaganda, isto acima de tudo é trabalho. É trabalho que já podia ter sido feito, e a prova de que já podia ter sido feito em 4 anos é que foi feito em 6 meses. Botija de gás. O governo anterior, em agosto do ano passado, portanto, agosto, é aquele mês de muito calor e onde estávamos a umas semanas de eleições, anunciou o seguinte sistema. A partir de agora, os consumidores vão ao seu revendedor de botijas de gás, levam a botija que não consumiram toda e, portanto, e agora faço a seguinte questão. Eu uso botija de gás e a botija de gás que é usada para o fogão e para o esquentador é a mesma. Para o esquentador ela acaba mais cedo, mas para o fogão ainda dura mais. Portanto, ou seja, os meus sistemas não são sistemas capazes de extrair, e não são os da maior parte dos portugueses, todo o gás que está na botija. E aquilo que foi proposto era de que, então não há problema, eu pego na botija e vou entregar ali ao revendedor. Ou então, se o revendedor vier ele entregar uma botija de gás, e é o que acontece na grande maioria com as pessoas de idosas, vem o revendedor com a balança às costas, pesa a botija, faz ali as contas e paga isto. Bem, isto é o sistema que foi proposto em agosto, a poucas semanas das eleições, foi isto que foi proposto. Mas não foi legislado, foi proposto, foi dito. O que vier a seguir que faça. Foi assim, porque se fosse legislado já estava em funcionamento, vocês nem tinham nada a estar a dizer. Porque agora vêm dizer, o outro que vier a seguir, neste caso não é que apaga a luz, é que desliga a bilha. Foi a questão que foi assim que estes senhores fizeram isto. Portanto, o que vier a seguir que resolva o problema. Se isto fosse assim tão fácil de fazer, eles tinham feito. Não fizeram. E depois isto tem outra questão. Tem outra questão que é o seguinte, eu sou muito criativo, para não dizer outra coisa qualquer, e encho a bilha de gás de água, e chego lá e aquilo pesa, e recebo. E depois a bilha de gás, quando for para enchimento, explode. É isto que me diz a ANAREC. E, portanto, isto foi uma medida, com certeza, muito bem pensada durante o verão do ano passado. Quem a propôs, quem a aprovou, mas que depois não foi capaz de executar, porque diz assim, é melhor não sermos nós a executar, porque isto pode dar problemas. Isto é o que temos na botija de gás. O problema existe. É verdade que as botijas de gás não são extraídas até ao último. É preciso encontrarmos uma solução. Essa solução tem de passar, acima de tudo, pelo bom funcionamento do mercado. E é por isso que a Autoridade da Concorrência está a trabalhar, de acordo com o pedido do Governo, que esta questão possa ser resolvida bem, de uma forma equilibrada entre consumidores e empresas. Agora, o que não faz sentido fazer é... Eu lanço aqui um conjunto de medidas, mas não isso, e deixo todas para os outros que façam a seguir, independentemente de serem possíveis ou não possíveis de concretizar. Senhora Deputada Fátima Ramos, é verdade, eu sou Secretário de Estado, é verdade que é um governo legítimo, é verdade que eu faço o meu melhor, é verdade que outros poderiam estar no meu lugar, com certeza faria o melhor que os outros, mas ouça, é a vida, é isto que temos. Eu não sei o que é que posso dizer mais do que isto. Eu procurarei fazer o meu melhor, de acordo com o interesse público. Se há alguém que não esteja satisfeito, queira ao meu lugar, ouça, com certeza, trate disso, mas ouça, eu quero lhe dizer o seguinte, eu aqui não estou preocupado com os seus problemas de consciência, nem com os meus, eu estou preocupado, acima de tudo, com o seguinte, fazer o meu melhor. E, portanto, esse tipo de situações de que o Governo, isto, eu acho que isto já estava ultrapassado, afinal ainda não está, mas quero lhe dizer o seguinte, eu farei sempre aqui o melhor de acordo com o interesse público. E por isso é que lhe estou a responder também desta questão. Sr. Deputado António Eusébio, Sr. Deputado, eu gostava de primeiro de reconhecer a sua, e falámos algumas vezes sobre isto, as suas preocupações em relação a esta questão da prospeção do petróleo no gás no Algarve, e dizer-lhe o seguinte, eu acho que nós temos de encontrar uma forma qualquer entre o Governo e entre aquilo também que a Assembleia da República aprovou em termos da existência de uma comissão que faça o acompanhamento destas questões, porque acho que é aquilo que faz sentido para que, especialmente numa região como a do Algarve, nós não saibamos distinguir o que é efetivamente importante para a economia mas também não percamos a noção de que é importante reconhecermos e sabermos quais é que são os nossos recursos. E, portanto, a parte do Governo, a total disponibilidade para cumprir todas as liberações que foram aprovadas pela Assembleia da República e, portanto, total disponibilidade. Aliás, como não poderia ser de outra forma. Sr. Deputado António Cardoso, sobre a questão que abordou, que é uma questão muito relevante, que é uma questão preocupante, nós temos uma carência muito grande de quadros na Direção-Geral de Energia e Geologia, nomeadamente ao nível regional. Aliás, numa das últimas audições em que aqui estive, a Sra. Deputada Fátima Ramos referiu isso, especialmente em relação ao centro. Eu fui averiguar e quero-lhes dizer que temos problemas em algumas direções regionais. Nós estamos neste momento num processo de pedido de mobilidade de técnicos, precisamente para a Direção Regional do Centro. E isto aconteceu muito porque eu acho, e não quero aqui voltar a colocar isto de uma forma de crítica, mas eu acho que a forma como se extinguiram no anterior governo as direções regionais de economia não acautelou tudo isto. E, portanto, agora, eu tenho este problema, temos de o resolver, o Diretor-Geral de Energia e Geologia está a trabalhar no sentido de encontrarmos estas soluções. Nós já aprovámos da nossa parte o mapa de pessoal, precisamente para possibilitar o reforço de quadros neste setor. E uma das situações que eu pondero é de que nisto, à semelhança do que aliás acontece noutras áreas da Direção-Geral, se faça um protocolo com a ADEN, com a Agência de Energia, nomeadamente para que do ponto de vista técnico nada falhe nestas avaliações, porque são fundamentais para a economia nacional, para as empresas e nomeadamente para quem está nas regiões nestes processos. Eu de qualquer forma gostava de lhe dizer que está no Simplex a aprovação de medidas, são no Simplex a aprovação de medidas que têm a ver com a revisão de todas as categorias, o licenciamento de instalações elétricas. Confirmei isto, está de facto no Simplex e, portanto, teremos, do ponto de vista legislativo, medidas simplificadoras daquilo que referiu. Depois, gostava de, Sr. Deputado, eu estou sobre gás de garrafa, eu penso sobre o gás de garrafa, eu penso que temos, eu acho que acima de tudo, e eu hoje voltei a referir a urgência de termos o estudo da Autoridade da Concorrência, que eu acho que é decisivo, antes de uma medida legislativa que se faça. Eu acho que o setor merece uma grande atenção da nossa parte, ainda para mais porque a Assembleia da República teve uma atenção enorme quando aprovou o automatismo da tarifa social no gás natural. Eu acho que a questão do gás de garrafa merece também a nossa atenção quanto a esta questão, que estamos a falar de cerca de 70% da população e estamos a falar, em especial, de famílias mais carenciadas e, portanto, dizer-lhe da minha parte a nossa total disponibilidade quanto a isso. A questão que referiu de Marrocos do gás, eu não o conheço e, portanto, deve-me ter escapado do ponto de vista da comunicação social, mas eu a questão, agradeço depois que me fizesse chegar, que é para eu ver exatamente o que é que se passa. Há aquela questão dos contratos take or pay, que é algo que nós estamos a trabalhar com o regulador, no sentido que eles sejam fornecidos à área pública, para que a área pública possa saber exatamente a forma como é construída a tarifa do gás natural. Nós estamos a falar, acima de tudo, e há pouco o Sr. Deputado Bruno Dias colocou essa questão, estamos a falar dos regulados, não estamos a falar dos liberalizados, mas que depois são indutores dos outros. Mas como nós também queremos criar o operador logístico da mudança de comercializador, tudo isto faz sentido, esta nossa grande preocupação quanto a esta questão. Sobre a questão do gás óleo profissional, terminar, dizer que é de facto sobre as mercadorias, e que a proposta que está na Assembleia da República depende agora da aprovação dos seus deputados, é nas mercadorias, é acima das 35 toneladas e tem como objetivo ser alargada a todo o território, sendo que numa primeira fase estamos a falar nas zonas de teste. Estas zonas de teste têm acima de tudo a ver com a questão de provar efetivamente que existe desvio de mercado. Isto é muito relevante para que, do ponto de vista da defesa dos interesses nacionais junto à União Europeia, possa provar-se precisamente o que está a acontecer, que há um desvio do consumo de gasóleo, neste caso dos transportadores de mercadorias com esta dimensão, que fazem todos o abastecimento em Espanha, ou uma grande parte, não fazendo em Portugal. Uma correção ainda sobre isto, sobre o preço dos combustíveis à saída da refinaria. Há pouco, penso que foi o Sr. Deputado Bruno Dias, referiu o facto de eles serem praticamente idênticos, ou se o Sr. Deputado Helder Amaral, peço desculpa, serem idênticos. Em Portugal são um pouco mais caros. De qualquer forma, quero dizer o seguinte, os transportadores portugueses, mesmo sabendo que depois de retirar os impostos todos e ficando ao mesmo nível, todos, quer dizer, ficando nos 32 cêntimos, mesmo depois de retirados, eles preferem abastecer em Portugal, não só porque o sistema fiscal português é mais rápido, funciona melhor que o espanhol, mas acima de tudo pela boa qualidade dos combustíveis portugueses, que são muito melhores que os espanhóis. Portanto, ou seja, mesmo sendo um pouco mais caro, eles preferem abastecer em Portugal os transportadores de mercadorias. Portanto, eu, como estive nas negociações com eles, foi algo que eu detetei, o que significa que, desse ponto de vista, o nosso sistema refinador é um sistema bastante avançado, muito melhor que o de Espanha, e, portanto, também nos dá aqui garantias que temos um bom sistema para trabalhar no futuro. Sr. Deputado, falou-me na questão do parque eólico offshore. Sr. Deputado Bruno Dias, sobre isto, o que é que eu queria dizer? É verdade, o governo anterior, estamos a falar em financiamento direto, porque há mais do que isso. Em financiamento direto, são uma tarifa de 80 euros para o parque eólico offshore. E quero dizer também que ao longo dos anos foi criada uma expectativa muito grande neste projeto. Nós estamos a acompanhar isto com a máxima atenção, no sentido de que, acho que o Estado também nisto, e também com as empresas, e aliás é apanágio deste Governo, nomeadamente em relação aos trabalhadores, nomeadamente em reposições que foram dadas em relação aos trabalhadores, devem ser sempre cumprir os compromissos que estão assumidos. Houve compromissos que foram assumidos, nós estamos a trabalhar no sentido que estes custos sejam o mais reduzidos possíveis, sendo que eles já foram assumidos. Quanto aos combustíveis low cost, também a questão do gasóleo profissional que já tinha referido, quanto aos combustíveis low cost, a nossa percepção do Governo é de que o sistema da introdução trouxe uma diversificação muito grande dos comercializadores e permite, nomeadamente quando estávamos há uns anos e não havia combustíveis low cost, os combustíveis eram iguais em todo o país. Sabíamos que eram sempre iguais. Hoje não existe, hoje isso mudou e eu acho que isso tem muito a ver com o facto de termos introduzido os combustíveis low cost, e, portanto, há uma grande diversificação, há mais empresas envolvidas nisto e, portanto, nós olhamos para esta questão com toda a atenção, mas estamos, a nossa percepção é que estas alterações foram no sentido correto, sem prejuízo de, a qualquer momento, fazermos a avaliação que seja necessária, nomeadamente que os seus deputados nos digam que é necessário fazer, mas a nossa percepção tem sido essa. Sr. Presidente, eu penso que respondi praticamente tudo e muito obrigado.
Sim, senhor, confirmo. Todas as perguntas registadas tiveram resposta. Ainda assim, se os deputados querem uma terceira ronda, não é verdade? Sr. Deputado António Costa e Silva, só tenho duas inscrições, mas... Sim, senhor. Então, Sr. Deputado António Costa e Silva, tem a palavra. Dois minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Os cumprimentos especiais ao Sr. Secretário de Estado da Energia. Tem a ver com esta questão muito subliminar, como foi aqui abordada, portanto, a questão da contratação dos contratos de prospeção, nomeadamente do petróleo e do gás. Aliás, a forma, assim, muito indireta, como ela às vezes é tratada, até marota, em relação ao anterior ministro, sobretudo, foi muito claro aqui pelo deputado António Eusébio, que reforçou muito bem os aspectos subliminares dessa questão, e para demonstrar que a mentira tem perna coxa. Coxa curta, depende da zona do país, mas curta é uma boa expressão. Bem, em relação a esta questão das vésperas das eleições, dos contratos assinados, eu vou ser muito factual. O processo de concessões das áreas de Algesura e de Tavira, que é o caso em concreto, iniciou-se há muitos anos, verdadeiramente iniciou-se em 1994 com um aviso em Diário da República, em que se definiram os lotes que estariam disponíveis para negociação direta, tanto em onshore e offshore. Dois, foi aliás com base nesse aviso, complementado em 2002, que as empresas submeteram nos últimos 20 anos as 20 de pedidos de contratos de concessão, não nos últimos 20 anos, foi com base nessa regulamentação. 3. Em novembro de 2014, a Porto Fuel submeteu à Direção-Geral de Energia e Geologia o requerimento para a concessão de 2 áreas previstas nos lotes então divulgados. 4. Em janeiro de 2005, a DGEG submeteu ao Secretário de Estado a proposta de decisão da atribuição da concessão da Porto Fuel. 5. Em 16 de março de 2015, o secretário de Estado de Energia, depois de avaliado o processo, submeteu a proposta de atribuição da concessão à Portfolio 6. Em despacho assinado em 15 de junho de 2015, isto é factual, é assim, 15 de junho de 2015, foi então assinado ou aprovado o despacho assinado nessa altura. E mais, no dia 9 de setembro de 2015, 9 de setembro não é, como vocês indicam, foram aprovadas as minutas e delegadas então à Entidade Nacional de Mercados. Em suma, para dizer que o governo anterior pode ser acusado é que demorou muito tempo, porque a lei diz que são 90 dias. Demorou 300 dias a decidir. E os senhores vêm dizer que foi à última da hora. Portanto, é uma mentira pegada sobre esta matéria. Sobre as negociações diretas, outra mentira pegada.
Senhor Deputado.
A decisão, termino já, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar. A decisão política sobre a metodologia e sobre o mapa foi tomada há muito tempo, sobre este mapa. Aliás, eu já indiquei factualmente como é que funciona. Quando uma empresa é recente, como é o caso da Portfolio, a DGEG, impõe condições adicionais para assegurar as regras de idoneidade e capacidade. E mais do que isso, portanto, não foram ainda detectados, portanto, nesta circunstância, quaisquer problemas que os senhores estão no governo, se existisse, a vossa obrigação é fiscalizar, por isso tinham que atuar
com essa alguma irregularidade. Muito obrigado. Muito obrigado.
E fechar deste dossiê. Portanto, termino, Sr. Presidente, dizendo que isto... lançam um conjunto de confusões nesta discussão que não levam a nada a não ser intenções muito claras.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigado eu. E obrigado pela tolerância.
Tem agora a palavra o deputado Rui Cruz, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Secretário de Estado. Eu estive a ouvir com atenção a intervenção do Sr. Secretário de Estado e as diversas perguntas que foram sendo feitas. E confesso que fiquei a conhecer uma data de pormenores que desconhecia e naturalmente algumas delas fico satisfeito por politicamente perceber algumas coisas que para mim são importantes, nomeadamente em relação à tarifa social. A tarifa social, do ponto de vista político, é um dado muito importante. Saber que o anterior governo teve 4 anos para chegar a um benefício entre 60 a 80 mil famílias e perceber que nestes 6 a 8 meses foi possível este governo arranjar um mecanismo que permite chegar às tais mais de 500 mil pessoas, famílias, e fazer isto de uma forma tão rápida e tão eficaz que permite, de facto, neste tempo, fazer aquilo em 6 meses que o governo anterior, em 4 anos e meio, não conseguiu fazer. Isto permite-me felicitar o Sr. Secretário de Estado pela rapidez com que permitiu resolver um problema que chega à carteira diretamente das pessoas e que chega no final do mês àquilo que permite baixar a fatura e é uma conta que é mais baixa. Queria também perguntar ao Sr. Secretário de Estado, há bocadinho referiu na sua intervenção, que há aqui uma dificuldade em como ultrapassar com o Governo espanhol aquela diminuição dos 5% na taxa de passagem com Espanha. Isto tem a ver com a dificuldade de Espanha não ter governo, tem a ver com a Espanha não querer perder essa receita. Qual é a dificuldade aqui, se tem a ver com o Governo espanhol ou se tem a ver com dificuldades de outra ordem? Tem a ver com os dois, se calhar. Em relação ao gasóleo profissional, uma pergunta, uma dúvida que eu gostaria também de colocar. Há algum estudo que nos permita dizer qual era a percentagem de gasóleo que era abastecido pelas empresas em Portugal, estas empresas de transportes, e qual era a percentagem que era abastecido em Portugal, para nós percebermos que se do ponto de vista financeiro e do ponto de vista fiscal compensar às empresas, se elas abastecerem em Portugal, qual é a receita que o governo português irá arrecadar com esta medida que nos interessará a todos, porque nomeadamente nas zonas de fronteira e nomeadamente na minha zona há muitas empresas de transporte e eu sei que todos eles, e nomeadamente os caminhões, têm grandes capacidades de armazenamento de gasóleo e eles não abastecem um único litro de gasóleo em Portugal. E era isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha colocado uma questão, o único aspecto que eu mantinha aqui que interessava retomar, que era a questão do gasóleo profissional, tinha a ver com a questão do território de aplicação do regime. Qual era a perspectiva do ponto de vista do Governo em relação àquele período experimental naqueles quatro concelhos, que são as zonas de maior incidência do tráfego internacional de mercadorias, mas depois, concluído esse processo e esse período experimental, o alargamento para o restante território, qual é a perspectiva que o Governo considera colocar nesta altura? Sendo que, deste ponto de vista, há aqui uma abordagem de opiniões diferentes. A nossa perspectiva era que se devia trabalhar para um alargamento não apenas no território, mas também em termos setoriais, e reafirmando que esta questão é uma parte da resposta que o país precisa de dar ao problema mais amplo dos custos com os combustíveis e que também não nos interessa, enquanto país, estar a subsidiar as petrolíferas que depois têm, lá está, como disse muito bem, dos custos e dos preços de combustíveis antes de impostos dos mais altos da Europa. Ao contrário daquela coisa da igualdade dos preços à saída da refinaria, que realmente não é bem assim. Última questão, que tem a ver com o cumprimento da resolução da Assembleia da República em relação aos hidrocarbonetos e aos contratos de concessão. O Sr. Secretário de Estado há pouco reafirmou essa disponibilidade e esse empenhamento na forma de cumprir no esforço para cumprir essas orientações e essas recomendações da Assembleia. Há aqui uma questão que tem a ver com o levantamento das necessidades da Direção-Geral, do ponto de vista da capacidade de resposta em termos de pessoal, nomeadamente, de quadros e não só, e a questão também do levantamento das necessidades do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Que, se bem me lembro, no governo anterior houve uma captação de quadros, uma captação de meios do Laboratório para suprir necessidades quase de asfixia que naquele momento estavam a ser colocadas na Direção-Geral. E, portanto, não é só no Conselho de Administração que as carências estavam a ser sentidas. De facto, era um problema e aqui também se coloca em termos... mas há aqui um aspecto que nos parece que é incontornável e que o parecer da Procuradoria-Geral da República vem dar muita força em relação às interdições em matéria de prospeção, ou seja, a quantidade de coisas que não se pode fazer em relação às ações de prospeção, tendo em conta as questões ambientais, às zonas de proteção especial, às zonas de proteção parcial, às áreas de paisagem protegida e às reservas naturais, toda a matéria ambiental que coloca restrições muito concretas e que vem servir também de fator importante para as populações que devem saber com o que podem contar em relação a isso. Ou seja, há limites que não vão poder ser ultrapassados e transpostos pela empresa no que diz respeito às prospeções de hidrocarbonetos. E há aqui uma questão que é muito importante, que é, em relação a esse esclarecimento, a essa informação, a essa sensibilização, o que é que está previsto no contacto com a população, que tem aqui, de facto, uma necessidade de informação e de resposta por parte do Poder Central, incontornável nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, apenas para, neste final da audição, dizermos que ficou claro três ou quatro questões. Em primeira instância, em 7 meses, o Governo na área da energia fez mais, em algumas matérias, do que o anterior Governo em 4 anos. Basta ver a passagem de 75 mil consumidores na tarifa social para mais de 600 mil. Também ficou claro que, em relação aos hidrocarbonetos e à exploração de hidrocarbonetos no Algarve, o Partido Social Democrata continua com dificuldade em responder a algumas questões, nomeadamente quando, na sua audição inicial, disse que não era contratos de exploração. O Presidente da NMC veio aqui desmentir, e eu até me recordo um deputado do PSD dizer, mas não é o que diz na notícia, e ao que o Presidente da NMC diz, mas é realmente um contrato também de exploração. E depois, não deixa de ser curioso, que acabam por colocar as responsabilidades em 1994 e em 2002. Por aqui nos ficamos, quer em 1994, quer em 2002, os governos que tutelavam esta área não eram do Partido Socialista, por isso a responsabilidade da prospeção do Algarve continuará sempre no mesmo lado, e tal é o desespero que colocam a responsabilidade em 1994 ou em 2002. Depois, aproveitar também estes 2 minutos para uma pequena questão.
Recentemente ouvimos um responsável...
Um minuto.
Um responsável político... Político, não, um ex-responsável político e atual responsável de uma empresa, dizer que os custos energéticos, em grande parte, meramente de eletricidade, eram custos políticos, ou seja, impostos. E não me parece que seja. E que bastaria ao governo, se quisesse, de um momento para o outro, acabaria com esses custos. Não me parece que assim o seja, porque há outro tipo de custos que não podem ser eliminados por despacho, são impostos. Porque não são impostos, são lucros das próprias empresas de energia. Por isso questionava ao Sr. Secretário de Estado se estas afirmações são factuais e quais são, sensivelmente, a distribuição dos custos da eletricidade pelos vários fatores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa, prescinde. Ah, Sr. Deputado, já tem direito a mais um minuto na praça. Sr. Deputado Fátima Ramos.
Presidente, eu queria dizer apenas ao seu Secretário de Estado que, em primeiro lugar, nada tenho a opor à sua permanência no Governo. Agora, o que eu quero é que o senhor governe e, de facto, execute. O Governo anterior, num quadro de grandes restrições, implementou um conjunto muito variado de medidas que mereceram, inclusivamente, o reconhecimento internacional. O que fez com que Portugal, portanto, fosse reconhecido internacionalmente por muitas dessas medidas que fez. Já foram aqui referidas algumas, desde a aposta nas energias renováveis, à introdução do regime de autoconsumo de energia, ao corte nas rendas, que nós continuamos a achar que existiu corte nas rendas, a muitas outras. De maneira que o que nós lhe pedimos é que, de facto, faça e execute, não venha para aqui apenas a pregoar e anunciar, como é o caso da tarifa social, em que anunciou como já tivesse estado implementada, ainda não está. Vai começar agora. E, portanto, é isso que lhe pedimos. É que continue a fazer para que as pessoas paguem menos pela energia e para que as coisas corram bem. E, nomeadamente, que não faça aquilo que tem feito até aqui. Por exemplo, na vez anterior, eu alertei para o atraso nos licenciamentos da Zona Centro. O que é certo é que eles ainda hoje permanecem na mesma. Em relação a alguns lobbies do comércio e do gás, o senhor falou inclusivamente da colocação de água. Compete às pessoas que gerem esse negócio impedir que isso possa ser feito. Agora, as pessoas, para mim, os cidadãos, são pessoas corretas que não fazem vigarice e que têm que ser tratadas também sem vigarice por quem trata com eles. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, Sr. Deputado Joel Sá. Ou também prescinde? Não.
É muito rápido. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Hoje, nesta audição aqui, ouvimos muito o Partido Socialista e o Sr. Secretário de Estado nos afirmarem que nada foi feito relativamente a estas questões. Portanto, eu queria que o Sr. Secretário de Estado me confirmasse, se é verdade ou não, que a proposta das tarifas de eletricidade do ano 2016, apresentadas pela ES, confirmam que a dívida tarifária do Sistema Elétrico Nacional entrou numa trajetória descendente. Verdade ou não, confirma ou não que a proposta da ES confirma esta trajetória. Os dois pacotes de redução das rendas excessivas aplicadas pelo Governo nos últimos três anos, que totalizam 3.400 milhões de euros, evitaram aumentos anuais das tarifas de 12% a 14%. Verdade ou não, confirma ou não confirma. Os dados mostram que a redução da dívida é superior ao inicialmente estimado e que anualmente os proveitos são superiores aos custos. Também pergunto se confirma. É verdade ou não? É isto ou não é isto que se passa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, finalmente, Sr. Secretário de Estado, 12 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando não deixar nenhuma questão por responder. Sr. Deputado António Costa e Silva, começava por aí, porque tive, entretanto, aqui a... E porque colocam a questão sobre a questão... da prospeção onshore no Algarve. É verdade que é um despacho do Diretor-Geral de 94, e até estamos à vontade, porque em 94 também não era o PS que estava no Governo. Mas se é por aí, mas eu não queria entrar por aí, mas ouça, o que é que foi? Não, mas os senhores colocam a questão. Isto é o que foi colocado a prospeção em 94, isto tudo. Ou seja, temos o Algarve todo, ou seja, Na opinião do seu deputado, nós devemos estar reconhecidos ao governo anterior pelo facto de só ter adjudicado 48% do Algarve à Porto Fuel, porque há 52% que não foi. E devíamos também estar agradecidos pelo facto de não terem dado como prospeção a Torre de Belém, porque também cá está. Ou Ponte sobre o Tejo, ou sei lá. ou Jerónimos. Não, não é demagogia, é a verdade. Porque os senhores estão a dizer, por isso é que há política, por isso é que é um político, por isso é que é um político que decide, sou pedido de uma empresa que diz sim ou não. No caso em concreto, disse sim. E, portanto, foi isso que aconteceu, o problema existe. Eu quero lhe dizer o seguinte, com toda a franqueza, digo-lhes isto. Este era o problema que eu gostava de não ter em mãos, que os senhores não me tivessem deixado. Porque este, todos eles, é o mais complicado de gerir, porque os senhores misturaram tudo. Empresas reconhecidas, trabalho importante para o país, com aquilo que não é nada disso. Fizeram isso, foi um erro. Eu acho que estão arrependidíssimos de o terem feito. E a prova de que estão arrependidos disso, aliás, começaram por estar arrependidos, é que em plena campanha eleitoral, quando assinaram estes contratos, os senhores nem uma linha colocaram em lado nenhum. E se fosse uma coisa boa que tivessem feito, com certeza que divulgavam. Estamos habituados a ver isso. Quando é vamos fazer. A senhora deputada Fátima Ramos estava a falar em propaganda. E aí faziam propaganda. Ah, uma coisa boa, então vamos lá divulgar. Os senhores esconderam, não disseram a ninguém, porque sabem que fizeram mal. Portanto, o problema existe, vamos resolvê-lo. Há com certeza que o vamos resolver. E é por isso que aquilo que o Sr. Deputado António Eusébio estava a dizer e que a Assembleia aprovou na última Assembleia, no sentido de haver medidas que controlem esta questão, são tão importantes para o futuro, no sentido de que os valores, os interesses do turismo, da região, dos autarcas, da população, do ambiente, sejam tidas em conta. Eu gostava de, nesta questão, deixar claro o seguinte, o interesse público irá ser absolutamente salvaguardado. E eu não vou, de maneira nenhuma, entrar num processo de indemnizar alguém que teve um contrato de meio Algarve a uns dias das eleições. Eu não vou, porque é uns dias das eleições e foi isso que aconteceu. O contrato foi assinado a uma semana das eleições, o despacho é de junho e se não houvesse contrato não havia direito a isso. E os senhores fizeram isso, fizeram questão de o fazer dessa forma. Bem, Sr. Presidente, Sr. Presidente, são factos, estes factos existem todos na Comissão, estão todos disponíveis, foi aquilo que aconteceu. E, portanto, é aquilo que eu acho que é bom que se saiba nesta questão, que os portugueses saibam, porque os portugueses saibam, porque isto é uma questão de transparência, isto são factos. Se os senhores dizem assim, o Governo não conseguiu anular os contratos, olha, o senhor tem razão, o Governo não conseguiu anulá-los, pois não, não conseguiu. É que os senhores fizeram isto através de um ato discricionário. E, portanto, nós não conseguimos anulá-los. É verdade. Olha, não conseguimos. Não, mas eu quero lhe dizer o seguinte. Estes contratos foram assinados há uns dias das eleições, como o Sr. Deputado sabe muito bem. Sr. Deputado Costa, custos da energia. É verdade. Custos da energia, uma boa parte deles, estão nos comecs e nos cais. Nos comecs e nos cais. E, portanto, são...
Sr. Deputado, estão... Senhores Deputados, a não ser que estejam, como é que é, mancomunados para não deixar que os trabalhos terminem. Está lá, Sr. Secretário, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Há uma boa parte desses custos que estão precisamente nos CIEGs e esses CIEGs têm uma boa parte que tem a ver com rendas das empresas de energia. E, portanto, quando alguém vem a dizer que o preço da eletricidade em Portugal é mais caro por causa dos impostos, tem a dizer, não é por causa dos impostos, é por causa dos CIEGs, onde em boa parte estão rendas das empresas de energia. E muitas deles são legítimos, mas é assim que é. Portanto, eu acho que é assim que, em relação a essa questão, se deve procurar responder. Sr. Deputado Bruno Dias, eu não quis dizer que só o Conselho Diretivo do LNEG é que tinha algumas dificuldades. É verdade que houve alguns técnicos do LNEG que foram para a Direção-Geral e ainda bem, fazem um excelente trabalho lá. Eu acho que as duas áreas devem, aliás, trabalhar muito em conjunto, em muita cooperação. Uma é o Laboratório do Estado ou até a Direção-Geral e acho que temos tentado procurar estimular precisamente essa concertação, nomeadamente a uma área onde não havia coordenação, que era a área das relações internacionais. E na área das relações internacionais estamos a trabalhar no sentido de que, nomeadamente, todas as nossas presenças internacionais no setor da energia possam passar mensagens claras, mensagens únicas, nomeadamente quando temos alguns objetivos que foram identificados como prioritários, como seja a questão das interligações e como seja a possibilidade de colocar empresas nacionais a tentar disponibilizar aquilo que nós temos muito bom trabalho, por exemplo, ao nível das renováveis. Com Marrocos, para além da questão da interligação elétrica, estamos a trabalhar ao nível do gás, ao nível da utilização das infraestruturas do Portugal, para que possamos, elas sejam consideradas e que tenham menos custos para nós, nomeadamente em que elas possam ser utilizadas por Marrocos na questão do gás, mas também ao nível de que as empresas portuguesas tenham uma oportunidade de entrar no mercado marroquino. Estamos a falar num país que tem uma oportunidade de negócio ao nível das renováveis enorme, é o país que este ano organiza a COP. Não. Não estamos a falar em interligações, estamos a falar na utilização dos nossos sistemas, nomeadamente de armazenamento de gás, que possam ser utilizados através de Marrocos. A questão da interligação nunca foi ponderada, eu acho que neste momento não faria sentido. Já existem soluções dessas, nomeadamente no Mar do Norte, mas acho que não faz sentido estarmos a discutir essa questão neste momento. Esta questão, aliás, foi colocada, o interesse desta questão foi colocada não pelo governo português, foi colocada pelo governo marroquino e estamos a trabalhar nesse sentido. Mas há uma grande oportunidade para as empresas portuguesas. No dia 14 vamos organizar um fórum empresarial e energia, Portugal-Marrocos, com a organização conjunta que é entre o Ministério da Economia e o Ministério dos Negócios Estrangeiros através do AICEP, também com a presença da senhora embaixadora de Marrocos em Portugal, precisamente para darmos a conhecer às empresas portuguesas do setor da energia quais é que são as oportunidades que existem em Marrocos. E isto, esta aproximação surge muito pela questão da interligação elétrica, que estamos a estudar, que é uma oportunidade de aproximar dois países que têm as duas capitais mais próximas. A capital mais próxima de Portugal é Rabat, não é Madrid, e portanto significa que nós temos aqui, de facto, uma boa oportunidade de crescer também aí do ponto de vista económico, aproveitando esta opção. Senhora Deputada Fátima Ramos, tarifa social. É verdade, já está, estamos a trabalhar, ouça. Eu digo-lhe o seguinte, eu acho que não fizemos nada de especial, com toda a franqueza. Nós pusemos os serviços a funcionar, juntámos as bases de dados e colocámos isto. E há 600 mil, só fizemos isto, é verdade, foi só isto. Mas a partir de agora, em agosto, na faturação de agosto, há 630 mil famílias que vão sentir esse resultado na sua fatura. E nós não fizemos, não fomos nós que fizemos a lei. Mas colocámos o automatismo em funcionamento e, acima de tudo, antes de mais, nós da Senhora Secretária de Estado da Segurança Social, Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Secretária de Estado da Modernização Administrativa, porque a AMA, a Agência para a Modernização Administrativa, também teve aqui um papel muito importante, acima de tudo são os trabalhadores da administração pública que promoveram isto. E eu acho que isto também é importante para nós sentirmos que há pessoas dedicadas ao serviço público que foram capazes de colocar em prática esta questão. Sr. Deputado Bruno Dias, sobre o território de aplicação do gasóleo profissional. A intenção é que seja alargado ao território nacional, aliás, a proposta de lei que está na Assembleia é isso que revela a partir do ano que vem. Neste momento, vamos fazer os testes. Sr. Deputado Rui Cruz, do PS, é um prazer revê-lo. A tarifa social, portanto, penso que os dados eu já referi sobre isso. Sobre a questão do gasóleo profissional, há vários estudos, há alguns estudos feitos por empresas sobre qual é que é o impacto do que é que estamos a perder, o que é que o país está a perder em receita fiscal. Eu quero dizer que só num posto no País Vasco, que é um posto onde habitualmente abastecem os transportadores de mercadorias portugueses, cerca de 900 caminhões por dia, estima-se em muitas dezenas de milhões de euros a perda de receita fiscal. Só nesse, porque é aquilo que tem o mais barato. Porque ninguém abastece em França, ninguém abastece em Portugal, abastecem todos em Espanha, no País Vasco, e depois isto leva inclusive à existência de algumas situações que podem potencialmente gerar fraudes. E, portanto, dizer-lhe que isto faz todo o sentido aquilo que o Governo está a fazer. É a primeira vez que um Governo aposta na instituição do gasóleo profissional. Estamos a estudá-lo, vemos qual é que é o impacto que isto também tem nas nossas contas públicas. Nós não podemos, não estamos em situação de fazermos uma aplicação global, total, logo no início, sem vermos primeiro estas medidas todas, precisamente porque os estudos que existem não são todos conclusivos e existem com algumas diferenças. Estamos convencidos que vai ser positivo para o país. Eu penso, Sr. Presidente, que respondi praticamente a tudo. Estou disponível, quando entenderem, para resolver as questões que devam colocar. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Cumprimentar e agradecer ao Sr. Secretário de Estado todas as respostas, agradecer todas as perguntas dos Srs. Deputados. Relembrar que temos reunião amanhã às 10h. com discussão de um conjunto de vasto de projetos de resolução. E até amanhã. E muito obrigado pela boa condução dos trabalhos.